Bem-vindos ao Neo Play episódio 48, com os caras de pau de sempre, Cisne Negro.
É isso aí, tamo de volta correndo atrás do prejuízo.
Old Coffee.
Eu deveria falar uma frase legal agora.
E eu sou o Dissection. E antes de começar, né, vocês viram lá que a Capcom vai lançar uma coletaninha lá de 6 jogos lá da época lá do Nintendinho e tal. O que vocês acharam disso aí?
Eu vi essa treta, achei meio meh.
Eu gostei. Mas é aquele negócio. Mas eu queria que fosse, tipo, bem baratinho. Eu acho legal a ideia, mas lançar bem barato. Mas lançar do jeito que ele tá fazendo, tipo,
bem barato da Capcom.
É, então, agora lançar 6 jogos sem nada.
Mega assim. Mega Man Legacy, até hoje eu nunca vi menos que 20. Tu acha que isso aí vai vir em menos?
Então, agora lançar 6 jogos. Beleza, são jogos legais, então, mas sem mexer em nada. E você vê claramente que é um emuladorzinho. Por um preço, tipo, quase de um jogo full, assim, eu fico, rapaz. Aí não é à toa que o pessoal depois cai matando na Capcom.
Nem eu falei lá no fora, eu queria que pelo menos eles fizessem que nem o DuckTales remaster.
Então, um monte de gente pedindo
isso,
remaster.
Eu comprei o DuckTales, né? Então. A Capcom vai fazer os outros lá também, lá. Não, ela vai e lança.
Beleza, lançar daquele jeito, mas lança tipo 5 dólares. Não, 5 dólares.
5 dólares.
É, faz igual,
mano,
faz igual a Sega.
Nada.
Faz igual a Sega, bota os precinhos baratinhos e faz os packzinhos, quem quiser montar.
Então, isso mesmo, só que agora lançar 6 jogos a preço de um jogo full, com esse preço aí ela tinha que fazer remaster, 6 jogos sem remaster, mas...
Não,
Capcom,
o cara nem esquenta,
não.
É que a Capcom, a gente não pode esperar nada de
boa
da Capcom.
Não,
é. Tá
eu ainda continuo amando
a Capcom. Não, esperar o de bom a gente espera, só que a Capcom é mercenária, né?
Mas todo mundo precisa de dinheiro, né? Então tem que fazer o quê, né? Mas a Capcom continua sendo linda. Mas, né, vamos lá pro jogo que estamos jogando.
Capcom vivo de enganar de sexo.
Pois mesmo.
Tô louco.
Hoje, o que você andou jogando todo esse tempo aí que a gente andou parado?
Eu andei jogando o jogo do ano, né? Todo mundo já sabe qual que é.
De qual ano?
O jogo do ano. Todos os anos.
Ah, tá. Uma correção.
Você já sabe, é o jogo do ano de todos os anos. Os Cavaleiros do Zodíaco, Alma do Soldado lá, dublado. Que de sexo não quis comprar porque a Bandai aumentou o preço. Aí ele não comprou um dia antes de lançar.
É, mas ainda bem, porque depois quando eu fui ver, assim, ainda bem, aquele maior jogo repetitivo do caramba, R$9.
Ah, inveja. Quanto?
R$9 é um preço mais do que justo quando aparecer.
Não, você não vai jogar nunca, então.
R$9
pra esse preço, não.
R$9 vai ser difícil, hein?
Mas ainda continua achando ele um bom jogo?
Olha, comparado aos outros do que a Bandai fez de Cavaleiros, não, então na média dela lá. Não é um jogo que nem eu falei da outra vez, que é aqueles caprichos que nem Naruto, né? O charme dessa versão foi a dublagem, né? A bendita dublagem. Mesmo tendo os errozinhos lá, tudo, né? A dublagem é nostalgia, não tem pra onde correr. O jogo, a pessoa não espera nada demais, porque é simplesinho mesmo, é só dar meteoro e lembrar das coisas da infância, dos golpezinhos lá.
Então, o que eu ia falar é exatamente isso. Eu acho que o que pega mesmo, até comigo que eu andei jogando um pouquinho, vendo, conhecendo esse jogo, né, que eu achei empolgante por causa que é
então
a nostalgia.
Você
é a nostalgia. Joguei
então
agora.
Você jogou.
Então, é, aí, é a nostalgia por ser o jogo de Cavaleiros e a gente cresceu vendo isso e tal. Mas, na boa, se fosse aquele mesmo jogo com um anime de hoje em dia que eu não acompanho e tal, eu acho a maior porcaria, assim. Eu acho que é só pra nostalgia.
É, abaixo do padrão.
Porque
abaixo
é um jogo
padrão.
Bem... simples, assim, aí vai por isso, ó, que nem esse que você tá falando, a dublagem, aí você fala, nossa, que da hora, mas porque eu vivi aquele tempo, acompanhei o anime, aí você vê os personagens e os golpes e tal, mas...
Já lembra das balas Zung, dos barrigas...
dos álbuns e figurinha, né?
O álbum de figurinha,
é, então...
Não, então, pelo que eu tô vendo, é um game nostálgico.
É, não, mas então, por
Deus, gameplay, o gameplay, tipo, o gameplay dele é chato.
Repetitivo.
Não é assim, não. Tem as variações de combo, assim, mas até o que o Naruto tem. Porque o Naruto você só aperta a bolinha e coloca pra cima ou pra baixo. E nesse daí você ainda pode mudar o botão fraco ou forte, né? Quadrado ou triângulo. Pode jogar o oponente pra cima também, pra baixo, pra todo lado. Tem as variações, assim, não é todo ruim, não.
Quero saber o seguinte, tem o Cisne Negro lá?
Não, não tem, não. Só com mods.
Não
a galera,
tem os Cavaleiros
Negros?
Não,
não tem, não.
Vixe. então não dou um centavo nessa merda.
O engraçado também do hoje falando, ele tá comparando com o Naruto e falou que isso aí, não sei o que, é melhor que o Naruto. Sendo que antes ele tinha falado que o Naruto é o que a Bandai investe mais, assim, que é melhor.
Tá entrando em contradição.
Não, o jogo dos Cavaleiros vai ser sempre o do ano. Não tem pra onde correr. É o jogo do ano, apesar dos defeitos.
Mas você acha o Cavaleiros melhor que os jogos do Naruto? Assim, vai mais bem feito?
Eu acho que não. Mais bem feito, não. Até porque Naruto tem um orçamento 300 mil vezes maior, né, pra fazer o jogo lá. E Cavaleiros, não. Cavaleiros, eles fazem assim, um jogo de nicho lá, só pra quem é fã mesmo, só pra ganhar uns trocadinhos.
E o Dragon Ball também? O Xenoverse, é melhor não?
Dos da Bandai, o mais caprichado, sem dúvida, é o Naruto. Até o modo história também não tem nem comparação. No modo história dos Cavaleiros lá, parece os bonequinhos, parece um robozinho, não tem? É mal feito.
Pô, custava eles ter colocado tipo anime ali, botar tipo cena do anime, eu acho que ficava muito melhor.
Eles não botaram nem as músicas, só, se você coloca só as músicas do anime, você modificando o jogo,
que
aí baixa
isso,
lá o
tem,
patch lá, coloca
as músicas música
do jogo. Mas você pode trocar, você troca a música lá, você baixa o patchzinho e troca as músicas. E tem a galera também faz os modzinho do pessoal com a armadura quebrada também, você instala lá.
Ah, é maneiro. Tem o dos Cavaleiros Negros, não? Nenhum mod?
Tem, mas só que a voz fica... É, mod tem.
A voz fica igual o outro. A voz fica
eles botam outro em cima de um personagem. No caso, eles vão colocar em cima do Cisne, normal, né?
E ele não vai falar pode Diamante Negro,
não. Não, Nevasca das Trevas, né? Que é o nome do golpe.
Nevasca das Trevas.
É, não sabe aí, tá vendo? Não sabe nem o nome do golpe.
Nem o próprio nome.
Eu não lembro mesmo, não. Tempão que eu não vejo.
Se a pessoa for esperar qualidade nesse jogo assim, não adianta, que não é complexo, ele é simples, o jogo é simples e é pra quem assistiu na manchete com a dublagem lá.
Eu concordo.
E o bom é que nessa daí eles conseguiram manter a maioria dos dubladores, né? Eles só não conseguiram mesmo quem já morreu, né? Que aí não tem como. Mas é o jogo do ano, é melhor que todos, mesmo assim com todos os poréns, é o jogo do ano de todos os anos.
O melhor jogo de todos os tempos.
Da última semana, né?
Igual o Titãs, da última semana.
O jogo é bom, só fã do Afrodite nega.
O jogo é bom, o que estraga é o Old Hater.
Beleza, então. E você, Cizinho, andou jogando o que nos últimos meses aí?
Double Dragon 4.
Oh, que e aí?
Jogão. Double Dragon 4, que jogo. Meu irmão, é aquilo ali. Eu sempre falei aqui, ninguém, né? Não é segredo pra ninguém. Caralho, a tempestade mordeu meu peito.
O gato dele, uma tempestade.
Mordeu meu peito, mané. Tempestade. Meu Deus do céu, deu um mordido no meu peito que deu até nervoso. Aí, quer dizer, sempre falei aqui que o Double Dragon 1, 2, 3 do Nintendinho.
É,
o Stage as eras do Darkade, né? Todo mundo sabe, né? Não mistério nenhum. Pô, e os caras me fazem o Double Dragon 4.
Baseado naquela pegada dos
baseado os sprites do 2. Só que com comandos do 1 e do 3. Eles fizeram um mix da perfeição.
Do
imagina
3?
Que saiu,
não, né? Do 3 não tem nada.
Do 3 também.
Ah, é, não. Do Nintendinho, tá certo. É, não. É,
não,
vez eu esqueço. Tá certo.
Eles fizeram um mix, cara. Pegaram, assim, tudo de bom dos Double Dragon. O 2 realmente tem o melhor sprite. Isso aí é inegável. Quem jogou sabe. O 1 tem as músicas do as melhores músicas. Tá no 4, as músicas do 1. E o 3 tem os golpezinhos maroto novo. Que tá também, caraca, maluco. Como é que um jogo desse fica ruim?
Outra coisa, aí eles conseguiram fazer uma trilha sonora que acompanha, assim, tão boa.
A maioria dá umas copiadas do 1, do 2.
Tipo, aquela mesma pegada. É diferente, mas é igual, né? Aquela pegada.
Não, tem as mesmas músicas do 1 e do 2 e tem umas novas.
Mas não é tudo nova, não?
É a mesma. Não, não é tudo nova, não.
Ah.
É tudo. Por exemplo, a música de entrada das fases.
É, mas isso aí em todas sempre foi diferente, mas muda. No 1 é uma, no 2 é outra.
É do 1, tem a música. Começa o jogo. Tem uma fase lá que tu começa na fase do 1, que tu joga a fase do 1 no 4. Aí ele bota a mesma música, claro, tem umas do 2 também. Cara, tem fase pra cacete. Eu pensei que o jogo era curtinho, o bagulho é chão. E naquela minha pegada, só 3 continua e perdeu o vado.
Ah,
porra, os golpes novos, cara, tem chefe novo. Tem
a jogabilidade tá melhorada, né?
Não, é que nem ele falou, misturada.
A jogabilidade tá igual. Tá, quem joga o 2 vai se identificar.
Mas, tipo assim, eles pegaram. Os comandos hoje é melhor do que antes, né? Eles não fizeram assim até o extremo de copiar.
Vou te falar que não, tá? O mesmo Sprite do 2, cara. Eles só adicionaram uns comandos a mais. Mas quem jogou o Double Dragon 2 de Nintendinho sabe que é o mais bem fluido da franquia.
Mas não, cara, tem aquela frescura de apertar o botão pra virar, né?
Não, só não, não, de trás. Não, isso não. Isso eles tiraram. Eles botaram soco e chute em botões diferentes. Soco,
ah,
chute,
pô, diferente. Porque aquilo ali... Ah.
Soco e chute em botão diferente. Aquilo ali era...
O que eu achei engraçado é que, literalmente, eles mesmo concordam que Double Dragon 3 é uma porcaria, que eles fizeram a história a continuação onde parou o 2, né? Ela deu um 2, e aí como termina o 2, aí como se o 3 não existiu, assim, aquela droga lá da Rose.
Mas, cara, lá. Esqueci até o nome da marca lá que fez.
Ah, não, agora quem tá fazendo é a Arc System.
Arc System. Mas a história do 3 é... esquisito e tal, aquelas novas das pedras, né, que eles têm que ir atrás das pedras. A do Nintendinho tem uma história baseada, né, naquela do arcade, mas já é diferente.
Não, mas ainda assim é a mesma coisa.
É, foi o dos três foi o piorzinho.
É, esse 4, a história começa exatamente onde termina o 2.
Começa exatamente onde termina o 2, já. Cara, é muito, muito bom. E bate uma nostalgia tu jogando esse jogo, meu irmão. Quem jogou os três, tu se sente familiarizado.
É, o pecado é não ter um multiplayer online, hein, Cisne.
Isso aí que é uma...
Fala aí, Cisne já mandou mensagem pra mim, compra aí pra gente já jogar
compra
o bagulho.
Essa porra
aí
é
a primeira coisa.
Com certeza.
Não tem multiplayer online.
Ia dar um puta jogatinho.
Ia, mano.
Fala sério. Mas não tem. Isso aí foi esculacho.
Eles quiseram ser tão igual aos antigos tempos de Nintendinho, né, que pra jogar junto, só se for junto mesmo.
Só,
né?
Se for local, só local, é. Aí tu vai liberando os personagens quando tu vai passando.
Os personagens conhecidos?
Não, os personagens, os inimigos. Tu vai liberando pra tu escolher com ele, é. Pra tu ter o fator replay, né, o fator...
Ah, não, você, tipo... Quando você passa, vai liberando pra depois você poder jogar.
Pra selecionar, isso. Pra poder jogar, é. No modo de luta só. Não é o modo história, não. Tu jogou o Double Dragon de Nintendinho? Tu lembra que tinha aquele modo de batalha?
Versus, eu sei.
No Versus, então. Aí, nesse aí, tu vai liberando os personagens pra tu jogar no Versus com a galera. Mas história, não, eu acho que não dá. Mas, pô, puta jogão, pra mim, dos retrô, foi o jogo do ano. Até agora.
Jogando aí na Zelda Breath of the Wild. Todo dia que eu ligo o videogame, eu choro um pouco. Que jogo perfeito, minha nossa. É o jogo do ano.
No Wii? É no Wii?
Não, no Switch.
Switch? Tu pegou o Switch? Peguei, já, demônio?
Não, caralho. Eu falei pra você. Eu não mandei a mensagem aquele dia, eu peguei o Switch.
Falou nada.
Você então que não recebeu, mas eu peguei o Switch, caramba. Eu comprei.
Filha da
minha, eu já tenho. Eu tenho o Zelda e já tenho aquele Super Bomberman já. Bomberman R já.
Caralho, nintendista sumido.
Mas cara, eu sempre falei que eu sou nintendista.
E tem o Tails no logotipo. Que porra de composição é essa? É porque tá pesado. Apesar que não tem mais videogame da SEGA também.
Então.
Jogão, é isso aí.
Eu até pensei em pegar o jogo do Wii U, mas eu falei, não, mano, o Switch tá aí e esse é o jogo, por enquanto, do Switch. Tem que ter esse jogo, né?
Caralho, meu videogame vale a pena, cara? Ele é bom mesmo de jogar?
Vou falar do jogo do videogame.
Não, vai falar de tudo agora, caralho. Eu quero saber.
Ó, eu tenho que admitir uma coisa. Toda vez que aparece uma notícia falando assim, apareceu um problema, não sei o quê, eu tenho medo de ligar o videogame, porque se aparecer um problema no meu, eu vou perder,
cagão.
Né?
Cagão, parece o Cisne.
É lógico, porque eu não sei se vocês chegaram a ver aquela notícia falando aqui, tava dando tela
Dead
azul.
Pixel. Não, eu vi do Dead Pixel, que a Nintendo falou que é normal. A Nintendo falou que é normal e não vai...
Não, mas teve isso. Mas esse aí só foi um, que um ou duas pessoas teve problema daquela telinha ter dado...
Ah, tela azul.
Tela azul. E aí já era, acabou o jogo. Quando eu li isso, eu falei, minha nossa senhora, pensou se me dá um bagulho desse? Porque, tipo, o meu não tem garantia, você tem que mandar pra Nintendo. Como que eu vou mandar? Acabou. Eu perco o bagulho, né?
Eu nunca peguei ele na mão, mas eu vi uns reviews na internet, a galera assim, caraca, não sei, cara, o touch dele, a galera apertando assim, dá uns estalos assim na parada. Ele falou que arranha a tela só de botar na base.
O que eu ia falar, o que eu tenho medo é na hora de colocar você vê que ele não encaixa, mas dá um medo de você, tipo, às vezes, balançar alguma coisa e riscar, assim. A Nintendo garantiu que não vai riscar.
É, e os caras estavam ensinando a botar um paninho, eles estavam ensinando.
Ah, não, mas o pano eu acho que vai riscar também.
Como é que vai riscar o pano?
Porque vai... Vai criar aquele espaço. Porque tem um espaço. Queira ou não queira, tem um espacinho. Se botar um pano, aí que vai pegar na tela e na lateral. Aí que vai riscar o...
E como é que tu faz? Bota...
Normal, assim, por enquanto. Eu tô normal. devagar, você vai lá e coloca.
E tua sobrinha, apesar que tua sobrinha não tem acesso, né?
Não, ela aí é dois tempos. Quando eu tô jogando Zelda, ela fica tipo no meu colo, assim, jogando, a gente fica jogando juntas.
Mas vale a pena.
Nossa,
vale a pena.
O Zelda, cara.
Não, o Zelda eu sei que é top.
Caramba. Não, mas. Não, mas o Cis, você tem que entender que o videogame só tem dois. Eu só tenho dois jogos. Como que eu vou falar? Vale a pena. Daqui um ano eu posso falar se tiver mais jogo, né? Eu só posso falar do
Bicho,
jogo.
Pode esperar então aí. Porque esse daí ia sair pro Wii U, só foi sair agora com o Switch, no final
então.
Do Wii U, esperar
mas
outro jogo.
A função dele de levar pro qualquer lugar e tal.
Ah, então, o jogo, o Zelda, pelo menos o Zelda, funciona melhor quando ele tá fora na mão.
Na televisão.
É, quando você bota na televisão, você vê
portátil.
Que ele
fez.
Aí a Nintendo já lançou um barato falando que ela vai lançar uma atualização que vai corrigir, que ela descobriu que é um negócio lá que tá consumindo o processador. Só não sei quando que ela vai lançar essa atualização. Né? Mas por enquanto, que nem o Zelda lá. Porque o Zelda é tipo meio mundo aberto. Não sei se você está ligado. Se o Zelda é tipo mundo aberto. E é um mundo gigantesco, assim, bonito. Mano,
não,
é
dá pra fazer
é
tudo.
Incrível.
Dá pra fazer
é
tudo.
É incrível.
Eu vi.
Toca fogo, assim, o bagulho é incrível. Então, e aí quando você tá com ele na mão, assim, portátil, o negócio flui, assim, perfeito. Exatamente, você fica até em. Você fica assim, cara.
Ele esquenta muito, não?
Não.
Ele esquenta muito, não?
Não, não. Não.
Ele ficou o quê? Quantas horas ele aguenta fora?
Ah, umas 3 horas, eu acho.
3 horas?
Umas 3, 4 horas. Acho que não aguenta mais de 4 horas, não. É umas 3 horas. Que o meu, que nem eu fiquei jogando hoje à tarde, já descarregou.
Uma viagem de metrô, quase.
É, por aí. Por aí, né?
Então, quem que vai?
Então, mas você comentando de. Quando você tá com ele na mão, aí funciona tudo perfeito. Aí quando você coloca ele na dock pra jogar na televisão, você vê que o negócio não tá leve, assim, parece que fica mais...
Flui.
É, mais pesado.
Não é 4K ainda.
Ah, eu acho que não é 4K, não. Mas não tem um TV 4K também pra saber se é 4K.
Ah, então não tem como saber.
Não deve ser nem Full HD ainda,
aí é esculacho,
É sério, eu tô falando sério.
Full HD. É que você não viu o jogo, mano. Quando você vê o Zelda rodando, você vai achar a coisa mais linda, você vai falar assim, não, mano, esses gráficos são os gráficos mais bonitos do mundo. Você vê que não é a coisa mais top do mundo, mas é tão bem feito.
É diferente.
É que você...
arte, você quer dizer a arte que
é
diferente,
então,
né?
Aí você vê que, que não importa, tipo, você conseguir fazer as coisas mais top do mundo. Se você não tiver um talento, mano, e pelo menos a Nintendo sabe fazer o negócio. Zelda Breath of the Wild, meu, é a coisa mais incrível que eu joguei nos últimos tempos.
Ah, não, então. Vai ser considerado, com certeza, não tem como ganhar dele.
E eu já boto ele como
pessoal
um dos melhores
tava comparando
Zelda que eu já
ele...
joguei. Não tem nem o que falar.
Não,
porque o Twilight Prince eu também achava um jogo mó top, assim.
Eu gosto do Ocarina,
Of Time.
Ocarina é muito top, mas já é novo, né?
Diferente. Então, mas quando você começa a jogar o Zelda, a primeira sensação que você tem é justamente de Ocarina. Você lembra quando você tá lá no Ocarina andando, assim, nos mundos, às vezes fazendo algumas coisas?
Paepona, né?
Você não era um mundo aberto, mas você tinha aquela sensaçãozinha, assim, de liberdade, né? Então, quando você tá jogando o Breath of the Wild, quando você tá andando naqueles morros, aquelas montanhas, aqueles gramado lindo, você tem a sensação de você tá andando tipo no Ocarina, assim. Você fica, caramba, aquela sensação de nostalgia.
Porra, jogão, jogo do ano.
Zelda Breath of the Wild é o que mostra o porquê que a Nintendo tem que existir. Continuando existindo.
É um jogo que mostra como a Nintendo engana a nintendista.
Não. Zelda. Esse jogo é o que mostra, assim, que fala assim, ó, tá vendo? A Nintendo ainda existe por isso, meu, porque é incrível. Esse jogo é demais. Sonora 8-bit. Hoje é aquele episódio que a gente vai usar pra falar de alguma música que marcou a gente em algum jogo. E já que a gente já falou de 16, de 32, 64, dessa vez a gente vai falar das músicas da geração de 8-bits, que pelo menos jogo a gente jogou pra caramba. Agora, a música, eu não lembro se a gente ficava prestando tanta atenção, né? Tinha muita música boa, Cisne?
Tinha. Vou falar uma aqui que quem jogou vai lembrar. Ainda mais quem assistiu o desenho. Inclusive, eu não vou falar dela, eu vou cantar.
Ai, minha nossa. Ai, meu Deus. Então, já mantendo a tradição, já começa então, Cisne. Que música que você vai começar falando pra gente aí?
Aladdin, Um Mundo Ideal, Master System. É assim, ó, vambora. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar. O mundo ideal é um privilégio.
Ai, nossa, tá bom, sim.
Não, top, deixa ele cantar, né? Tá bom. Ele não, queria refrão, que eu cantasse refrão também.
É, eu falei pra Pout fazer a Jasmine, mas ele não se ligou. Ele fazia a Jasmine, eu fazia o Aladdin, cara. Aí vinha ele e falava assim: o mundo ideal é o mundo que eu nunca. E eu fazia o Jasmine, mas ele não entendeu o dueto.
Incrível, quem não conhece a versão de Master System vai querer jogar achando que vai ter voz a música, e nem tem, não, é não só tem instrumental.
Vocal, é só instrumental. E a música é em inglês, isso aqui que eu fiz foi a tradução.
É, a da versão
brasileira.
Versão no Brasil, né, que é dublado.
Ai, meu Deus, fiquei até tonto agora.
Cisne sempre marcando.
Mas já é muito top a música do Aladdin na penúltima fase, a fase que você salva.
Que é, mas todas esse jogo, essa...
É, não, o jogo é muito bom.
A fase que você tá falando é a do tapete, né? Você sabe, isso, né? Essa
que
daí,
ele,
né?
Salva, que ele salva a princesa Jasmine, aí vai voando, aí quando começou a tocar essa música, ai, que lindo.
Esse jogo é aquele jogo que você fica, assim, impressionante, assim, é um jogo mó bom, assim, né?
Muito bom, os gráficos...
E é tipo uma versão que é tipo...
E é diferenciado. É,
exclusivo,
é
Master System, né, Nintendinho e Game Gear, né?
Não, do Nintendinho não teve, Aladdin. A Nintendinho...
Tá certo, é hack.
Aí teve o Super Nintendo Mega e o
Master Game...
8-bits só teve o Master. O Aladdin teve pro Nintendinho e a versão hack. Mas, porra, do Master System não ficou atrás das 16-bits, não,
é
cara.
Top.
Muito bom.
A única coisa a única coisa que eu reclamo dessa versão do Master, e que é do Game Gear também, que eu sempre falo que é muito fácil, é um jogo fácil, só de ir pra frente.
É, muito fácil. É só ir pra frente, tá?
Mas a gente era criança, tá bom, pra que é um jogo difícil.
É, pois é.
E tem bastante variação, tipo, você começa uma parte lá fugindo, aí você acha que vai ser só naquelas pegadas
não,
de correr.
Não, ele começa
aí daqui a pouco tem umas telas meio exploratórias.
A história vai sendo narrada e ele te joga no meio da história, o jogo começa assim.
Foi feito meio que pensado na história mesmo. A história, tipo, acontece uma parte lá que o Aladdin tem que fugir. Aí
fugir, já muda, começa
já
correndo.
Já tá correndo, fugindo. Aí daqui a pouco para pra história.
A parte do tapete.
É, aí tem
a parte
tapete.
Do tapete que ele pega, ele salva a Jasmine e tal. Ele sobe no tapete e você já começa a fase no tapete e tal. Quer dizer, é contínuo, né? O jogo que vai, conta a historinha e começa numa fase do, sei lá, no meio da caverna.
Quando eu descobri esse jogo, eu fiquei até impressionado. Eu falei, caramba, os caras fizeram um jogo tão trabalhado.
Dispensaram.
É, então, e pra uma plataforma que na época que eles que saiu já não... O pessoal já não tava mais ligando muito, assim, pra, principalmente pro Master System,
assim,
né?
Eu ligava, era o que eu tinha, como assim ligava?
Quando eu falo pessoal, eu tô falando mais de 85%,
não, Master,
eu não tô falando...
Essa do Master eu já joguei quando eu já tinha a Sega.
Já tinha então, isso mesmo, eu conheci quando eu já tava...
Na época, eu não tinha mais o Master.
Ah, o Cisne tinha o contrabando do mexicano, era fácil ficar lá. Eu não, eu era um pobre mortal.
Pois é, até porque esse jogo veio quase no final da carreira do Master, não foi no auge dele. Apesar que o Master nunca teve auge. auge aqui no Brasil.
Não, o Brasil foi o único lugar que ele teve auge e não foi tão auge
não
assim.
Não teve auge.
Não, o auge do Master System foi o Brasil, mas não foi tão auge assim. Você vê como que ele não foi um videogame tão bem assim, né? Mas isso aí é pra um futuro episódio do Master System, né?
Mas... Master System. Mas, pô, Aladdin, cara, que jogão. Quem não conhece, pega.
Eu acho que esse jogo saiu tão bom, assim, tão bem feito. Ah, já tinha passado um tempo do Master System, o pessoal já sabia trabalhar bem com o hardware. Porque ele tem gráfico, ele tem os gráficos mó bem trabalhados pro Master. A jogabilidade dele é boa. A trilha sonora dele é mó bem feita, não é qualquer... O bagulho é tudo bem feito, assim. Você fica, caramba, esse
jogo...
As CGs,
as CGs também.
É, ceninhas.
Ceninha, tu fica assim, caraca.
E o jogo é da Disney também, né? A Disney sempre caprichava.
Ah, mas já a roupagem do... Os traços dos personagens, dos inimigos. Caraca, maluco. Era uma coisa de absurda de tu ver. A riqueza nos detalhes.
Quando eu conheci esse jogo, eu já tinha o Super Nintendo e eu já conhecia, né, o Aladdin do Super Nintendo, que eu adoro. Mas eu sempre ficava assim, eu falava, também não custava ter lançar essa versão do Master System pro Super Nintendo.
Master. Ou pro Mega.
Não,
ou
pra
Mega.
Todos. Então pra todos os jogos. Podia ter
Mega,
lançado.
Apesar que a do Mega é muito boa, cara.
Então, não, mas aí saísse como um outro jogo. Mesmo. Não tô falando, tipo, um outro Aladdin. Tipo, um Aladdin 2, alguma coisa assim.
Não, mas aí não pode, porque a história é uma só.
Não, mas outro jogo. O outro jogo, você pode fazer um...
Mas já ia ser o mesmo jogo contado, a mesma história duas vezes, ia ficar estranho.
Você só tá falando isso, você já nem liga pra história hoje, quanto mais naquele tempo lá.
Não, pô, a história é a mesma coisa, começa ali...
Mas você não liga.
Boa maçã e tal. Não, o remake do Pumega ia ser show de bola.
Não, assim. Eu acho que devia ter saído pra tudo.
Super, acho que não ia rolar.
Por que não ia rolar?
É porque não, porque foi outra empresa que fez a do Super Nintendo, foi a Capcom, a do Nintendo, do Mega e da Sega foi outra.
Não, mas não vem falar da versão de Mega, porque o jogo que saiu pro Mega Drive foi por... daquela versão de computador, pela Sega.
Do PC.
Mas não é a Sega que fez aquele de Mega Drive, é um port só.
Então, nem a Capcom, então. Da Super Nintendo foi a Capcom que fez.
Então,
né?
Mas então, e custava ter
não, saído... Não, todas as versões de Aladdin foram boas.
Menos a de Play 1.
Ah, não, eu gostava da de Play 1.
Ah, aquilo era ruim demais.
Ah, não, é bacana.
Aquilo
não
vem a caso, né, também, né? Era ruim.
Mas a música, quem não conhece...
E não só essa música, esse jogo, pra quem assistiu o filme, né, longa-metragem, vai reconhecer, assim.
Falar,
né?
Nisso, eles estão fazendo o reprise da Bela e a Fera, vocês viram? Tá no cinema. Podiam fazer do Aladdin, né? Esses reprise? Clássicos aí. Não, remake.
Eu sei que vai
remake.
Ter o remake do Rei Leão, vai ter o do Rei Leão ano que vem.
Não, pra que estragar, pelo amor de Deus?
A Bela e a Fera fizeram um filme mesmo.
Não, o
mesmo.
Rei Leão vai ter o remake, eu tô até assim. Eu falei...
então fizeram do Mogli também, né?
É o Mogli.
Mogli também. Estão fazendo
eu não
tudo.
Assisti, eu não assisti ideia. Nenhum, porque sei lá, vai que estraga a infância. Aí é complicado, né?
Não, é até bacana. Um Aladdin eu viria no cinema. Agora o resto, assim, Bela é Fera, não passo batido. Não vejo, não. Chato. Mas Aladdin é top, ainda mais quando começar. Por um mundo ideal.
Próximo jogo, pelo amor de Deus.
Um mundo que eu nunca vi. E agora eu posso ver e lhe dizer que estou num mundo novo com você.
Você, quando jogava esse jogo, você ficava cantando isso aí ou você só foi perceber essa música mesmo?
Não, já cantava, porque na época do que eu joguei esse jogo, já tava com Saturno, que eu te falei, né? Já tava mais coroa.
Eu tinha essa frescura de ficar cantando e jogando quando eu jogava o jogo do Rei Leão, Super Nintendo. Eu ficava cantando.
Ah, não, Rei Leão nunca foi muito fã do desenho.
Ah, herege.
É, herege, falou tudo.
Eu assisti,
falou
tudo. Gostei, mas
não, falou tudo. Hoje acabou de falar tudo.
Até quem não gosta do Rei Leão, gosta do Rei Leão.
É, até quem não gosta, gosta. Verdade, Old. E você, Old? Qual que vai ser a sua primeira música aí, relembrando os 8-bits lendários?
O primeiro jogo vai ser... Quer dizer, a primeira música vai ser o tema principal do Alex Kidd, né?
Thank you.
Por que vocês não estão numa orquestra ou algo do tipo? É muito talento não, em duas pessoas só, meu Deus do céu.
Existe uma pessoa no mundo que jogou Master System e não jogou Alex Kidd? Existe?
Não, quem teve Master é obrigado a jogar Alex
Mesmo quem não teve, porque
não, quem não
jogou
teve
Master
acesso,
System,
complicado.
Impossível de não ter jogado Alex Kidd and the Miracle World.
É, o meu que eu tive era aquele Master Class grandão e vinha com ele na memória. Acho que foi o melhor jogo que eu vi vindo num videogame na memória. Que eu não lembro de ter pegado outro videogame
não,
que vinha na memória, coisa
que
melhor do que
Sonic,
Sonic,
né? Vem o Sonic.
Sonic.
É. Isso que eu ia falar, tem a versão do Sonic, que é um jogo mó top.
O Master System 2 que vinha o Alex Kidd.
É, mas isso aí já era a presepada da Tectoy. O original mesmo era o Alex
Kidd. Dá sempre o Sidney, velho, o dele. É. Ah, nada a ver. Ai, ai,
não, porque já, antigamente tu comprava videogame e via com cartuchinho.
E sempre zoado o jogo, né?
É, sempre jogo feio. O meu Phantom lindo veio com o Crime Bush.
Não, mas Phantom, né?
O Dynacon que eu peguei veio do F1 Race, que era meia boca. O Master System veio com o Alex Kidd. Foi disparado o melhor jogo.
Quando você comprou o Master e jogou, você já conhecia Alex Kidd ou não?
Cara, eu acho que eu só fui alugar uma fita quando eu zerei o Alex Kidd. Isso depois de meses. Eu não queria saber de outro jogo. Eu falei, eu não preciso mais de
é
nada.
É um jogo mó bem feito, sim. Tipo, fugia do que a gente tava acostumado, né? Porque tá certinho, é jogo bom, mas muito, a maioria não era tão bom assim.
Esse não se comparava, não se comparava.
É, meu, esse jogo era mó lindo, assim, tudo.
Eu não sei porque que abandonou
a
série.
Ah, mas aí é que tá, o que a gente já comentou há muitos anos atrás. Muito tempo atrás. Os caras simplesmente fizeram um mascote melhor, é diferente.
Mas não, a franquia.
Ah, tá,
a franquia.
Fazer,
não é o
tipo,
mascote.
Ah, tá, fazer, tipo, continuar fazendo, eu realmente concordo que poderia ter feito, né? Que teve o Alex Kidd, depois teve o...
Não, tiveram as aberrações, Shinobi World.
Não, o Shinobi World é bom, Cisne.
Shinobi World é muito bom também. É difícil.
É, não, cara.
É?
Quer dizer, eu achava
não,
difícil
mas Alex
época,
Kidd,
né?
Não, mas Alex Kidd é... Sempre todos são bem... É difícil, assim. É que faz tanto muitos anos que eu não jogo Alex Kidd, mas...
O Miracle World mesmo, a parte final lá no castelo lá, quando você não conhece, eu não sei como é que eu zerei aquilo lá quando era moleque também. Tem um guri de 7, 8 anos, sem conhecer nada, sem revista,
quanto tempo você ficou jogando só aquilo? Quanto tempo você ficou jogando aquilo?
Ah, eu fiquei bastante tempo. Eu fiquei com a fita do meu primo, acho que eu fiquei uns 6, 7 meses só pra zerar isso.
Aí, tá vendo?
A fita? Eu acho que eu nunca vi uma fita da Alex Kidd.
Nunca viu, Cisne?
A fita, não.
Ah, caramba, você nunca viu que a caixinha... Aquela caixinha
eu pensava, que esse jogo era um programa que não existia jogo, é cartucho.
Um vírus, né?
Era um vírus que ficava lá dentro.
É um hack.
Tanto que ele é daquele das caixinhas lá clássicas de Master System, que era branca com uma grade
branca,
assim, só escrito Alex Kidd.
Com uma orelha do tamanho do mundo. Não pode deixar de falar da fase da motinha e do helicóptero também,
motinha.
Né? É a clássica, se não falar, o povo começa a entrar voador aqui.
Eu quero ver quem passava da motinha direto, sem perder a moto. Isso que eu quero saber.
Depois que você aprende,
beleza, mas na primeira vez...
E até o final...
Não, depois que você aprende, você não conseguia?
Eu fazia.
Ah, então...
Não, eu fazia.
Depois que você aprende, beleza, mas pra aprender no começo...
De primeira?
É, então...
Não, de primeira não.
De primeira é só o Cisne, que é o guloso, não?
E os duelos, faca, tesoura e pedra.
Ah, é, Joaquim.
Papel e tesoura,
filho. Faca. O outro já vem com faca.
Não, falei papel, tesoura.
Você falou pedra, faca, pedra. Papel, tesoura.
Faca?
Faca,
não,
papel.
Pedra, tesoura e folha.
O outro já vem com faca.
Os bonequinhos já eram mãos, né? Eu demorei pra entender aquilo. A cabeça dos bonecos já era uma mão.
Mas você demorou pra entender? Você achava que era o quê, então?
É, eu pensava que era um monstro, um bicho.
É, a imaginação da o de mão fechada lá, o cabeça de pedra, eu pensava que era uma abóbora.
Tá vendo? Isso aí a gente demora a entender.
Criança tem imaginação fértil. E a combinação no final do jogo lá, você se matava pra chegar lá e no final não sabia a combinação do jogo.
Sabia.
Vinha o fantasma, você pisava lá na chavezinha errada, aí vinha o fantasma e te matava. Aí você tinha que voltar o jogo todo de novo. Tempo sofrido.
Certo. Nossa. Não, mas nesse tempo de jogar videogame, você jogava porque gostava de verdade. Esse é o tempo que você provava que gostava de jogar videogame, né? Uma coisa que acontecia
jogar.
Que você falava assim, rapaz.
Hoje em dia isso acontece assim, não,
eu falo,
jogo na parede.
Jogo na
parede. Não tem mais paciência, não. Você morre no primeiro cenário ali, naquele fantasma. No primeiro fantasma da primeira fase que vai cair pra água, você já não vai jogar
é
mais isso,
falar.
Não.
Só aquela parte que a gente vai descendo ali no negócio da água, as coisinhas, e eu já falo, não, desisto, esse negócio não dá, não. É muito difícil. Hoje em dia dificultou um pouquinho, acabou.
Eu ainda zerei depois, né? Usando save state, né? Lógico que eu não sou doido de ficar perdendo tempo mais.
Mas agora, tipo, depois de muito tempo?
É, depois de muito tempo. Porque a pessoa também não lembra, né? O cara vai ficar com começar tudo de novo quando pede, o abençoado foi quem criou o save state.
Não, mas eu sempre
Beijo
falo.
Pra quem criou.
Eu sempre falo, save state é salvação, porque muito jogo
salvação.
Não tem mais saco, não. não, fala, você é louco, a dificuldade do caramba. Porque tem jogo que às vezes nem é tão difícil, mas aí os caras colocam tipo uma vida, uma coisa, aí você perde sem querer e acabou. Aí você se lasca.
O Forza, tu...
Quando você ia pular e não pulava, e o Master System tinha aquele problema. O problema de às vezes você mexia um pouco o controle, ele já não reconhecia mais lá. Você tinha que voltar lá no encaixe, no videogame, no aparelho, e ficar mexendo pra ele começar a pegar de novo.
Esse problema eu tinha bastante quando ia jogar o jogo de futebol lá do Master System, eu esqueci o nome.
FIFA?
Não era FIFA não, era um outro jogo lá.
Ah, teve um monte também.
É, então, mas tinha um que eu jogava bastante, de dois, com um colega meu, a gente jogava contra. Direto tinha esse problema de controle parar de funcionar.
Tempo difícil, mas independente disso, é um jogo bom, é épico.
Eu gostei também de bastante de jogar com o Alex Kidd no... Como que é aquele? Sega em All-Star Race Transform. Não, é Sonic, é Sega em All-Star Race.
Corrida,
quando você
corrida.
Se transformava com ele, aí começa a tocar a musiquinha quando você virar especial, você lembra? Você começa... Daí o jogo que o pessoal não conhece, pode ir atrás, também é bom pra caramba esse de corrida aí. Tá na hora de sair uma continuação dele já, usando esses personagens aí. E eu, né, já nesse embalo aí, feliz aí, do Old com o Alex Kidd, né?
Só dá Master,
é,
só
do Master System hoje. Também. É a musiquinha lá do jogo Black Belt, né, a música do chefe. Aliás, todos os chefes têm a mesma música, mas é uma música, cara, dá até arrepio. Fala aí, Old. Old jogou, conhece.
É, a música é boa. Pelo menos o Defection acertou na escolha aí.
Nossa,
a música é boa,
né? Essa música é animal.
Dá aquela sensação, assim, de uma música heróica. Você é o salvador da pátria. Apesar da pátria não ter se destruindo ainda, né? Porque se jogar a versão do americano, é do Hokutonoken japonesa, né?
Exatamente.
Aí muda tudo.
Exatamente.
Black Belt tá tudo bonitinho lá. Eu costumo dizer que é antes da guerra nuclear lá no Hokutonoken. Aí já a versão japonesa é que é a versão lascada. Ó.
Não, é porque é aquele negócio. Porque no Japão ele é o Hokuto no Ken, né? É baseado no Hokuto no Ken, não é?
Isso.
E, é. Aí no, e aí quando foi sair a versão americana, eles adaptaram, né? Pra o Black
pra
Belt.
Que mudar? Black que tinha Belt. O sangue, os inimigos, sei lá, explodia quando aceitava. Só por causa disso, eu tenho certeza que é por causa disso.
E agora, pode que você lembrou dos inimigos. Quando a gente chuta os inimigos, ele vira tipo um monte de pedaços. Assim, mó bem
explode,
feito.
Explode.
Então,
é igual no anime.
Me fala um jogo que você... Daí, principalmente nessa época, que você vê, tipo, um explosão, um negócio daquele jeito. Tipo, você bate e ele só some, assim. Aquele negócio vira um monte de pedaços.
Desintegrava.
É.
Aquele efeito, eu acho que só no Master System. Eu acho que eu não entendi. Eu não tinha aquela capacidade de fazer um barato daquele, não. Bastante coisa.
Olha.
Não, não tô tipo tirando. Não, não tô tipo tirando. Mas porque o hard do Master
eu
System
lembro,
já é um pouco...
É, pra detalhe era melhor.
É,
pra
então.
Cor,
tanto
tal, que, tinha mais
que
capacidade.
Tá certo, né? Que o cenário desse jogo é sempre a mesma coisa. Você vai ficar naquela tela um tempão vendo a mesma coisa. Mas os cenários tem uns fundos, assim, tipo, tem lá uma parte, lá um cenário que é um cais. Aí vai ter a cidade lá atrás. Um negócio bem bonito.
É,
assim,
mas era bem simples.
Não, mas assim. Então, mas ainda tem. Os inimigos tem variações, tá certo? Que são umas gangues que você vai vindo e vai batendo. Só que aí daqui a pouco vem uns subchefezinhos que são diferentes. Um gordinho, aí tem um colorido vermelho, um azul.
Tem
uns
chicotes.
Os chefes também foram trocados, né? Na versão, né?
Tudo.
Trocaram tudo praticamente. Só deixaram o Kenshiro mesmo, botaram um kimono nele. Tiraram a roupa dele, o azul. Normal padrão lá e botaram um kimono branco.
Mas os chefes mesmo, que eu tô falando, acho que aquele primeiro que parece o tal Pai Pai, não tinha no Hokuto no Ken?
Não, o primeiro no japonês é o Shin, que é aquele loiro.
Ah, tá.
Que rouba a mulher do Kenshiro lá. Pra quem não assistiu o anime, assista, que é o melhor anime do mundo que já fizeram na história da vida. É antigo, mas é bom.
Não, o primeiro é o tal Pai Pai mesmo, cara.
Não, mas então, porque o Black, o que eu tô usando o Black Belt, que é o americano.
Americana. Mas
a gente tá comentando do japonês, porque esse jogo jogo foi... É. O Black Belt é nos Estados Unidos. No Japão, ele é o Hokuto no Ken. Só que aí eles modificaram.
Vocês lembram quando matava o boss, ele ficava... Matava no soco. Ele pegava e fazia uma sequência rápida.
Esse jogo é tipo um beat-up, né? Mas muitos consideram ele tipo o pai de Street Fighter e Mortal Kombat. Assim, o pessoal fala que foi em cima desse jogo que os caras se inspiraram em fazer tipo, um jogo assim onde os caras lutavam frente a frente. Porque mesmo você estando avançando, dá a impressão que você tá parado vindo uma pessoa pra lutar assim de frente. E aí o pessoal fala que esse jogo é uma das inspirações, né? E ele é de 86, meu. É mó tempo. Do começo do, Mega, do Master System.
Pensava que era o Karateka do Master System.
É, ele lembra o Karateka, ele lembra.
Lembra o Karateka. Só que tem mais mobilidade do que o Karateka.
Ah, muito mais.
Mais travadão.
Muito mais. Você pode dar voadora nesse bem mais bem voadora, feita. Você pega uns itens que rápido, vai aparecendo no alto, que eu lembro.
Mais fluido.
É. É, tem golpe pra baixo, tem uns golpes assim pra baixo. Os inimigos têm variações também de golpe. Esse é um dos primeiros jogos que eu vi de Master System. Assim. Eu nunca tive ele, mas joguei muito porque o colega meu tinha. Nossa, a gente até terminar, até terminar esse jogo.
Eu tive ou aluguei.
Poucas pessoas tiveram esse jogo. Muitos jogaram. Muitos jogaram, mas poucos tiveram. Que eu lembro assim, só uma pessoa que eu lembro que teve. O resto tudo pegava emprestado. Mas é, nossa, eu gostava muito da música dos chefes. Quando chegava assim, você ficava, caramba, dava uma emoção. Eu lembro até hoje, pra passar o último chefe, a gente só conseguia passar fazendo acabar o tempo. Que os chefes têm tempo, né? E aí, já que a barra dele demorava, a gente ficava batendo e rolando assim pra acabar o tempo.
Ficava fugindo.
Fugindo. Aí quando ele. É, estratégia. E aí, por isso, a gente ficava com aquela música da emoção mó tempão, assim. E aí, quando terminava, aí o último chefe, assim, ele levanta o punho, assim, se eu não me engano. Tipo o Ryu, pode crer. Ele levanta o punho, só que aí você ganha. Aí chega a sua namorada, sei lá, você pega ela, assim, no colo e vai embora com ela.
Você acabou de contar o final do anime.
Por que no anime também é assim?
Acabou de dar spoiler.
Na segunda temporada, você não assistiu o anime, não, né?
Não, não assisti.
Um jogo de mais de 20 anos.
Primeira temporada, ele enfrenta o irmão dele lá, o Raul, né? Que é o monstrão lá. Aí eles fizeram a segunda temporada depois, aí a mulher lá, aquele pessoa que tava morta, ela tava viva, na verdade. Aí no final lá, ela aparece lá, só que ela tá com a doença, né? Ele consegue com... Ah, não, os poderes lá, os pontos de pressão dele, ele consegue estender um pouco mais a vida dela. E aí eles vão aproveitar, né? O cara sofreu a vida toda, né? Aí aproveita um tempinho, né? Antes dela empacotar.
Peraí, então quer dizer que esse jogo não é totalmente diferente. Algumas coisas é igual, porque eu só joguei o Black Belt. Não joguei a versão do Hokuto no Ken.
Se você tá falando aí, a ideia é a mesma.
Você não salvou o do Black Belt, não?
Não.
Então, o final do o que eu tô falando é do Black Belt, que eu salvei. Então quer dizer que não mudou 100%. Tem coisas que ainda continua a mesma coisa.
É, na versão japonesa eu não sei. Deve ser também, né? Não sei como é que é. Não joguei toda a japonesa. Mas deve ser. É o mesmo jogo.
Mas esse final, já que você tá falando que é parecido com o anime, então muito provavelmente eles aproveitaram do jogo mesmo. Deve ser o final, deve ser igual pros dois. Mas beleza. E vamos aí começar então a segunda rodada. Cid, seu segundo jogo aí.
Então, vou trazer Double Dragon 1 de Nintendinho. Caraca, melhor trilha sonora de todas. Já começava naquela... Aquela música de beating up fight top demais.
Não, mas aí você apela porque as músicas... É, aí você tá apelando porque as músicas...
É, a música muito bem que é a música...
Mas só tá adaptada pro Nintendinho.
Pro Nintendinho que ficou melhor. Incrível.
Não, que ficou melhor não. O que você poderia falar é que o jogo é diferente da versão arcade, né?
Mas, pô, a música ficou melhor no Nintendinho, cara. Cara, entre nós. Não. Do arcade era meio coisa, sei lá.
Você tá maluco?
A tela da abertura...
Não adianta ir contra o saudosismo que não tem como.
É, pior que é.
Não, é a música. é a música do Double Dragon, com certeza. Mas, pô, tem como não falar, né, cara? Pô, a música... Se tu bota no clima do jogo, né? Que é porradaria e tal. Tu jogando, tu lutando. Tu sente...
O que eu fico impressionado é o quanto é diferente esse jogo da... Não só esse, o 2 também, o 3 também.
Todos.
Diferente, né, todos. Das versões de arcade, assim. Eles praticamente fizeram um novo jogo, assim. Você fica, caramba, meu, é outro jogo. Não é só pequenas mudanças, é um jogo diferente mesmo. No 1 já tem... No 1 já tem aquelas ideias de você pegar os personagens, trocar de personagem ou não, Cid?
Não.
Não é só
o Billy Jim. Até o 1 e o 2
jogava, né? Segundo que jogava com o outro.
Só o terceiro. Só o terceiro que tu tinha os apoios lá. O 1 e o 2 é o Billy Jim só. Primeiro player Billy e o segundo player Jim. O 1 tinha um lance que no arcade eu acho que não tinha, que era os power-up.
É, então, isso mesmo.
Você começava virgão e ia ganhando os golpes novos. Tu ia ganhando cabeçada, tu ia ganhando voadora com chute, que ele, por incrível que pareça, não começa com voadora com chute, ele só dá o pulo, ganhava garrão.
É, então, é um sistema tipo de upgrades, assim, né, pra você ter um...
Um power-up, é. Isso aí foi o grande barato do jogo.
Eu achava os controles dele também um pouco meio ruim, assim, eu não gostava do controle do Nintendo, não. Não gosto muito do... Principalmente que do primeiro, isso? Assim, eu acho, sei lá. É porque aí que tá, você tá reclamando do arcade, mas pelo menos no arcade o controle é mais responsivo, assim,
cara,
mais fácil do...
Não é, por exemplo, no Nintendo tu conseguia chegar num personagem, no inimigo e fazer o combinho, chute, pá, e porradão. No arcade, tu tocava batendo no boneco, o boneco te socava no meio do teu combo, tu não conseguia terminar os combos.
Não, no 1 não, no 1 e 2 não. É... No 3, beleza, que o 3 é tudo cagado mesmo, mas agora o 1 não, ele não quebrava no meio. Né?
Tu tinha que apelar pra cabeçada, ou ombrada, ou voadora. Tu não dá pra jogar o Dragon de arcade, na moral. Foi por isso que eu não gosto, que eu prefiro sempre o do Nintendinho, porque sempre, todas as vezes que eu fui jogar o do arcade, tu não conseguia chegar
no meio. Você também prefere porque você foi jogar o do arcade depois que você já conhecia do Nintendinho. Se você conhecesse o do arcade primeiro, eu duvido que você ia estar falando isso.
Ah, não. O do arcade eu tentei muito jogar.
Então, mas porque você já
conheceu
depois, mas é mais pelo nosso.
Tu tem que jogar... Tu vê, todo mundo que joga na moral pra zerar, assim, uma ficha, tem que jogar no macete. De ombrada, porradainha, cabeçada. Não dá pra tu ir na moral igual do Nintendinho.
Macete ou no macro?
É, tem que arrumar o...
No macro.
Então, porque o jogo é difícil, é. Os jogos da época, diferente do...
Não, não é difícil. É que é bugado.
Não, não.
Como é que tu vai jogar o jogo inteiro dando cabeçada, em vez de matar no combo? O jogo é beating up. Fala, é a mesma coisa que jogar Cadillac Dinossauro com os golpes dele especiais, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Jogar o jogo inteiro. Chega uma hora que enche o saco. No chefe, então, duvido tu fazer um combo no chefe no arcade. Duvido conseguir tu acertar um. Impossível. Dava o primeiro chute, o cara já te arregaçava no balão, te arregaçava na porrada. Porra, é escroto, não gostava, não. Era mais detalhado, era mais bonito, o gráfico era mais bonito, mas a jogabilidade, os comandos...
Os personagens eram diferentes, porque não entendiam. Queira ou não queira, você vai olhando, parece todo meio parecido.
Meio parecido, é. Isso aí, porque também é 8-bit com arcade, né?
Só tinha 4 fases, né? Era 4 ou 5, né?
Do Nintendo, sim.
Tinha final do Nintendinho, né?
Claro que tinha.
Não, final, não tô falando. Bom, tô falando.
Tinha um finalzinho. Não lembro como. Sim,
claro que tem. Eu não lembro, mas tem.
Tinha, pô. Pera aí, vou jogar aqui.
Brincadeira,
tem.
Esse aí
tem.
É esse mais ou menos que tá falando.
É, o chefe era aquele do espelho, né?
Do espelho?
Naquela fase... O teu clone, cacete.
É assim, no arcade, você vai enfrentar o chefe, aí tá lá a Jéssica, sei lá, pendurada. Como que é o nome daquela menina pendurada?
Isso, então. Ah, é, não entendi. Ele dá uma sarrada nela. Vai lá, chama pra saleta, dá uma sarrada e sai um coraçãozinho, cara.
Eu nunca terminei esse jogo. Alugava toda vez, chegava no último estágio e morria naquela parte das pedras que te empurrava pra fora.
Isso.
Nossa, aqueles negócios.
É, aquilo era um saco. Aí falava, não vou jogar mais, não.
Imagina isso. Não, pô, mas save state. Ah, apesar que tu alugava, né? Isso aí
não. É, na época, né? Na época sofrida. Aí não tinha como. Era, na época sofrida, era sábado, domingo e devolver na segunda.
Esse jogo é jogo top, filho. Não é qualquer um que tinha esse jogo, não, filho. Vai pensando.
Novo Dragon era foda. O 2 era mais fácil. Eu achei o mais fácil da franquia, o 2. O 1 era mais difícil pra zerar. Era triste. O 3 eu zerei tranquilo também, sem problema.
O 3 de Nintendinho, nossa, é uma diferença, nossa, da versão do arcade. Do arcade, tipo, é como se nem existisse. Agora o Nintendinho é um jogo mó bom. A gente fica, caramba, que jogo bom.
Tiveram um ritmo, não avacalharam.
Não, então, aí... mantiveram o ritmo naquele negócio. Aí colocaram esse negócio que eu tava comentando de você trocar de personagem no meio, porque já que o 1 botaram esse esquema de upgrade, eles foram sempre botando coisas a mais nas versões do Nintendinho. Então o Double Dragon é vida, Cisne? Double Dragon de Nintendo é vida? Vale a pena?
É vida.
A música aí que você pediu?
Com certeza. Música da primeira fase. Taran, 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 taran.
É a música tema de Double Dragon.
A música tema do Double Dragon, do arcade também é mesmo.
Beleza, então. E você, Old, seu segundo jogo aí que você vai pedir, sua segunda música?
O próximo jogo é o tema do Super Mario Bros, né? Na primeira fase, o clássico, que não podia deixar de falar. Pedro, cadê? Vocês não vão fazer? Cadê a trilha sonora? Eu acho que na próxima trilha sonora a gente tem que botar só o Cisne pra fazer as músicas. Assim o YouTube não veta.
Pior que é,
veta, pode crer, pode crer.
Aí todo mundo já vai saber.
A que eu gosto pra caramba das músicas é aquela lá.
É a do cano.
É, quando você tá dentro, quando você entra no cano, é aquela música.
Nossa, eu acho essa música boa. O jogo é bom, é divertido. Mesmo depois de tantos anos ainda, você vai jogar e é divertido do mesmo jeito.
Esse jogo é demais. Esse eu falo, é um dos jogos que em vez em quando... No emulador, né? Vou falar lá. Eu boto assim, abro o emulador e fico, tipo, jogando, assim, passando o tempo. Eu gosto, eu acho esse jogo mó bom.
No Swift.
A Taylor Swift.
No Nintendo Swift.
É, vocês jogaram na época, não?
Porra, isso aí, quem não jogou? Isso aqui, cara, mas eu era tão boom, doente.
Não, mas peraí. Mas eu aprendi. Sem usar o Warp.
Não, mas o Warp eu só fui aprender
não, sem
depois.
Mago,
esse negócio
mago,
do Warp eu só descobri depois.
Agora, eu zerei com... Eu sozinho, sem ninguém. Ninguém
fala nada. Ninguém. Parece o Chaves. Eu vi sozinho.
Eu descobri o Vida Infinita com o casco da tartaruga. Só depois de muitos anos que eu ouvi ninguém falando dele.
Sério? Você descobriu sozinho?
É, sozinho na época o P pulando assim.
Sem querer que você descobriu,
né? Aí eu pulei, sem querer. Aí o bicho ficou pulando, eu falei, ih, travou. Aí quando eu vi, as vidas subindo, eu falei, ia lá.
Então, às vezes acontece, é que nem quando eu falei pra vocês que eu comentei que eu descobri o cheat lá de flashback de Mega Drive de atravessar as paredes, assim, que nem nas revistas tinha e eu descobri isso. Às vezes você faz umas cagadas assim que você fala, mano, inacreditável.
Que sai o negócio, pois é. Aí eu zerei assim, com vida quase 100, né?
Ah, mas então você só virou depois que descobriu esse cheat. Ai,
não, eu jogando ele normalmente, eu peguei esse macete no meio do caminho, entendeu? Aí eu zerei já. Aí
ah, mas
fácil.
Então, mas aí facilitou.
Esse jogo ganhava a vida muito fácil. Esse jogo ganhava a vida muito fácil.
É, com cheat.
Falando nisso, falando no tema, vocês viram esse dia o vídeo do Miyamoto tocando a música? Acho que foi no violão, parece.
No violão.
Que programa que foi? É, teve uma bandazinha lá, tudo, aí ele começou a fazer lá. Uma coisa, deu um clássico. Aquilo dali era pra fazer um DVD só com aquela cena ali.
Pior que é um... Fica, tipo, marcado, assim, né? Muita gente nem joga mais videogame. Aí você fala assim, ah, eu gosto de videogame. Aí os caras, ah, eu não gosto. Só gosto do Mario. Aí, às vezes... E lembra dessas drogas, dessas músicas. É incrível. Não é... Já não aconteceu isso com vocês? Assim, se você comentar com alguém... Eu digo isso porque esses dias mesmo aconteceu. Tipo, uma menina, como eu falei, não sei o que lá de videogame. Aí ela comentou assim: ah, eu nem gosto, só lembro de quando era mais nova, assim, jogou Mario. E aí comentou da musiquinha, eu lembro da musiquinha lá. Aí eu falei: caramba.
Tem gente que bota música de sistema de celular, essa música do Mario que já vi.
Mas também, ó, o jogo, meu. O jogo com as telas diferentes, os negócios tão diferentes que mudar.
Mas com o padrão, né? Colocou um novo padrão ali, jogos para plataformas.
É o que o Old zoa a gente aí, o pessoal que gosta da Nintendo, mas nessa, é o padrão Nintendo. E aí que tá, né?
Padrão Nintendo.
É, eu uso só pra gerar Discord só, porque senão não fica chato.
E ela começou com esse Super Mario Bros. Aí veio depois daquele fake lá e tal, mas depois que veio
o
3 Revolução.
Não, é, porque tem o Super Mario Bros. 2, é aquele catadão, né? Aquele
flash, tal. É aquele pegaram um jogo e botaram em cima. Mas aquele não conta. Pra mim não conta.
É, tanto que ele nem, ele só é numerado em alguns lugares, assim, mas o lugar que ele não é nem numerado.
E não é, não é um jogo ruim, não é um jogo ruim, não é, bom. É totalmente diferente demais.
E aí depois veio o 3, né, que...
O 3 com mapas e coisas a mais, o design do Mario melhor, caraca, depois veio Super Mario World. A Nintendo, cara, tu pode esperar sempre que vai vir uma parada maneira.
Mas você lembra a primeira vez que vocês jogaram o Super Mario Bros? O Bros mesmo, sem ser o 3.
A primeira vez que eu lembro de ter jogado foi uma versão que saiu no DOS, quando eu tava fazendo o curso lá de...
Nossa, é muito ruim esse
DOS. Teve uma versão 95. Do DOS.
Porcaria, assim.
Era
essa versão.
É que a porcaria, era todo mundo ficava na expectativa pra professora deixar jogar no final da aula lá, 10 minutinhos.
Você achava boa aquela versão?
É, eu achava porque era criança, né?
Ah,
não sei hoje, nunca mais eu joguei, né?
Nossa senhora.
Não, muito ruim, é muito ruim. Essa eu joguei, cheguei a jogar também, mas é muito ruim. Essa versão é podre.
Essa versão é podre.
Não, é horrível.
Eu não vou nem olhar, que é pra não estragar. Na minha memória era boa, então deixa assim mesmo.
É por esse tipo de coisa que depois a Nintendo foi restringiu, assim, nunca mais deixou as coisas dela sair pra outros lugares e outras empresas botar a mão, porque...
Deixa que ela mesma estraga, né?
Quando alguém teve a oportunidade de botar a mão, sempre estragou. Diga-se aqueles jogos lá do CDA e essas coisas aí, você fica meio assim.
Do Philips,
né? É, então, Philips CDA aí. Nossa senhora. E meu próximo jogo, né, o segundo jogo, vai ser lá um clássico, hoje em dia é um clássico, né? Não sei, na época, né? Lá a música Red Alert do jogo Metal Gear de Nintendinho.
A música do desespero.
É, a música de quando os guardinhas te pegam. Porque toda vez que o guardinha entra em alerta, toca essa música. Ui, enquanto você não mata os caras, no inimigo,
os cara fica
tocando essa música. E a música é longa.
Aquele clima de tensão. E você não sabe pra onde vai, você fica desesperado.
Não, então, mas o engraçado é que tipo, o Metal Gear é meio pra parecer aquele negócio tipo, de espionagem e tal, de suspense. Não ser pego. Todas as músicas é meio assim. Só que aí quando os caras te pegam, a música fica no maior clima assim. Tipo, ui, ui, tere, maior velocidade. Você, caramba, mó frenético mesmo.
A música acelerada.
É, então, o negócio é mó doideira. Pena que essa versão de Nintendinho é uma versão bem aquém da versão do MSX, né?
Do MSX foi melhor, é.
Tanto que o próprio Kojima. O próprio Kojima já... Ele mesmo fala que nem considera, assim, que ele conta só as 1 e 2 de MSX e depois já lá no PlayStation 1, né? Ele nem considera essa versão, mas...
Kojima, Deus.
É, então, mas o Metal Gear de Nintendinho, mesmo com seus...
Mas não era um jogo ruim, não era um jogo ruim.
Dá pra jogar.
É bom.
É comparando, é ruim, mas se você comparar, né? Mas você jogando ele por ele, é um jogo bom. E é diferente, assim, tem bastante coisa pra você fazer. Ele já tem aquela pegada mesmo do Metal Gear, você olhando meio de... Por cima,
de espionagem, se infiltrar e tal.
É, então,
já tinha pegada. Sem,
não, ele era naquele esquema sempre de infiltrar, entrar nas bases.
Stealth.
É, no CP.
Eu achava bizarro, tô matando os inimigos, os bonecos simplesmente, pum, sumiu.
Ah, mas isso aí é de Nintendinho, todos os jogos, entendi. É assim, tirando... Por isso que eu até comentei do Black Belt, que eu acho que era por causa que era já a capacidade máxima, assim, que quando você chutava os malucos, ele explodia, meio que despedaçava, assim, como fosse um espelho, assim, um bagulho mó da hora. Sendo que os jogos entendiam quando mata o cara. É, então, quando mata o cara, é o que você tá falando, some. Então, mas não é problema do Metal Gear.
Ele pisca, quando morre, ele pisca.
Então,
mas todos os jogos entendiam faz isso. Me fala um jogo que não faz isso.
Não, eu vou lembrar, mas tinha. Não era tudo assim, não.
Você vai assim, na lata também, eu não lembro, né, se tiver.
É, na lata é brabo, mas com certeza.
Não, mas avisa antes, mas eu vou lá imaginar que o cara...
O Kung Fu, os caras caíam e ficavam distribuindo, pronto.
Não, mas... É, então, mais um, beleza. Então, mas
subia,
a maioria...
ficava no chão, brim.
Então, mas a maioria... maioria é nessa pegada.
Mas tu falou que era,
todos, não, eu falei então a maioria. Por isso eu até falei, tanto que o do Black Belt é o que se destacou por isso. Só que é de Master System, né? Então, mas o Metal Gear, um barato que eu lembro que quando eu joguei esse jogo, já que faz muito tempo que eu joguei, né? Eu nem manjava de inglês nem nada. Eu lembro que eu me incomodava com tanto de informação que ficava toda hora, assim, aqueles codec. Isso aí me incomodava muito.
E tu precisava.
É, um barato que tu tava desenrolado a história e tal. E aí você vê falando lá, não sei o que lá, de Big Boss, e você não sabe se é você, se é não sei o quê.
Você não sabe o que tá acontecendo.
Você não sabe o que tá acontecendo.
Só vai com a cara e a coragem.
É, então, porque é aquele negócio, cai lá, tipo, de paraquedas. E você também cai de paraquedas na história, né? Eu acho que quando você tá caindo de paraquedas no jogo ali, tá simbolizando você caindo de paraquedas na história. Aí você entra, aí daqui a pouco, aí você sabe que você tem que se esconder, se infiltrar, não sei o quê, aí começa o maluco falar com você e texto pra caramba, já deu do primeiro. Aí você fica boiando, você fica, ai caramba, o que é isso, meu?
O que eu faço agora, socorro?
É, exatamente. Então, e aí quando você consegue jogar, depois daquele monte de história, o jogo é legal, assim, tem uma parte de coisa bem legal, assim, com sistemas diferentes, mecânicas diferentes.
Os caras te pegavam, falavam assim, não se mexa, aí tu ia preso, aí tinha que sair,
não,
né?
Que vai preso, eu lembro, que agora que não se mexa, eu não lembro, porque eu tô falando, na época que eu
não,
joguei...
Não, o cara chegava pra trás...
Na época que eu joguei, eu não manjava de inglês.
Em umas armadilhas, tu entrava de uma armadilha... eu sei, hoje tô vendo falando de... Tu entra em umas armadilhas, o cara assim, não se mexa, aí tu ia preso, tinha que sair.
É, então...
Tá, pegar tudo de novo, o jogo era foda, mano. Bem pensado pra
galera. Às vezes o pessoal fala que não, eu subestima o Kojima, mas, mano, olha o jogo que o cara criou lá naquela época. O jogo é mó.
Um
hardware mó limitado. Ele é bonito, bem feito, as mecânicas dele são boas. Você consegue fazer o que ele quis que você fizesse, assim, você consegue fazer. Não é aquele negócio duro, assim, é bom, assim, é um jogo muito bom. Eu gosto bastante, principalmente desse primeiro, assim, o Metal Gear. Que aí depois o do MSX ainda teve o 2, também é bom.
Teve o 2,
né? Também é bom. Eu gerei os do MSX.
O meu MSX é melhor, o do Nintendo não chega a zerar, não. Mas
essa música que eu tô falando, a versão mesmo do MSX é melhor do que a versão do Nintendinho. Mas, né, já que usar a versão do MSX é apelação, porque ele já era meio que um computadorzinho, né? Então aí no, eu tenho, por isso que eu usei a.
Sacanagem.
Por isso que eu tô falando a versão do Nintendinho. Tanto que quem fez a versão do Nintendinho da música é o tal de Kazuki Muraoka, um negócio assim. É um cara diferente do MSX. Então, mas o jogo é bom, é da hora, assim. E tem aquela pegada também, né? Ele é meio que passa em paralelo da versão. Ele é uma versão. Ele passa em paralelo da versão do MSX. Tipo, enquanto no MSX você entra pra um lado da fortaleza, no do Nintendo você entra pro outro lado. Tem um negócio
pelo
assim.
Outro lado. Eu não lembro mesmo, mas tinha uma história dessa.
Mas tirando isso, o jogo em si é quase a mesma coisa. Mas beleza. Começando a última rodada, né? Vamos lá, Cid. Qual que é o último jogo que você vai chamar aí pra gente?
Vou trazer aí e voltar pro Master System. Battletoads, Battlemaniacs, pro Master System. A gente não faz a mínima ideia que esse jogo existiu, que só teve pro Super Nintendo, né? Mas, porra, a Virgem foi lá.
Só teve pro Super Nintendo? A versão você tá falando, né?
Versão, Battlemaniacs só teve pro Super Nintendo, só, mas ninguém teve. Aí quer dizer, o Master System ganhou também um portezinho
mas
desse jogo.
Mas por que ganhou?
Porque ganhou a Tectoy linda. Lá e ressuscitou. O jogo tava praticamente pronto, só que os caras desistiram. Cancelaram o jogo em cima do parada. A Tectoy foi lá e falou, ah, não, peraí, eu gosto.
Eu gosto.
Eu gosto.
Tudo que ninguém quer, que, tudo que ninguém quer,
eu vejo o potencial, eu vejo potencial.
Eu vejo potencial. E realmente, cara, se não fosse a Tectoy, não ia conhecer esse jogão. Cara, pra mim, é o jogo que tem o melhor gráfico do Master System. Na
então, mas é mais um daqueles que também já saiu, assim, que o pessoal já conhecendo o hardware, já sabia como que trabalhar com o hardware
Master
System.
Pois é, foi no final da vida. Até hoje eu não entendo por que que não lançou,
não,
cara,
mas esse... Não, lançou.
Eles não
lançou,
terminaram. Oficial. Eles não terminaram.
A Tectoy lançou.
A Tectoy lançou.
Tanto que lá fora... Então, mas tanto que lá fora o pessoal, quando fala, eles doido pra comprar esse jogo, porque eles consideram, é um jogo lançado.
É raro, né?
É, então, é raro.
O jogo da Tectoy também é raro.
É, então...
Tectoy lançado no Brasil é raro, é raro, é raro.
Não, é, mas eu falo esse, né, porque a Tectoy já fez isso com outro jogo, tipo, aquele Circo Mysteries. É um jogo, mas é tão porcaria aquele jogo. Circo Mysteries?
Circo Mysteries.
É, uma coisa assim, Circo...
É, não, teve
mas várias, é umas porcaria, mas é uma porcaria.
Teve Chapolin,
então, não, mas
tem
agora, então, mas eu tô falando agora o Battletoads, não, é um jogo
esse Battletoads foi um jogo a Virgin fez, produziu no final, não tá completo, você quando pega ele pra jogar não tá completo, tem as músicas faltam no meio da fase, ela não tem música, teve corte de algumas fases, não tá completinho.
Não, mas mesmo assim, mas as fases que tem, tipo, não, é a fase assim, do Super Nintendo, tem até aquele bônus do Super Nintendo lá, da hora.
Tem, agora que eu fico impressionado mesmo, que o que chama atenção é o gráfico desse jogo, misericórdia,
né?
Bonito pra detalhado pra cacete, maluco. Eu acho que eu não vi nada assim.
A primeira fase não é quase você tivesse olhando do Super Nintendo, assim, mó.
De Super Nintendo, Os personagens grandões. Porque você tava acostumado. Tu vê o do Nintendinho, é tudo verde, né? Os sapos do Battletoads da primeira versão. É tudo verde e.
Do Mega Drive também, que é
do Nintendo. Do Mega Drive também, até a mesma pegada. Porra, a riqueza de detalhes, até da primeira fase mesmo, a fase que você vai descendo.
Não, aqueles efeitos das mãozonas do Sultão, tudo bem feito.
Das mãozonas, tudo bem feito. Ele só tem um bug, eu lembrei, além de caparem as músicas e as fases, eles também cagaram um pouco na jogabilidade, é meio zoado, ele não tem corrida, você já começa correndo.
Ah não, ele tá sempre correndo, você bota pra frente, ele tá correndo.
Você não tem os dois toques,
então,
pra
ele já tá correndo.
Dada da corrida, ele já vai correndo, aí, ou seja, pra dar o golpezinho de mãozada, cabeçada, é meio complicado, você andando, você solta o golpe, entendeu? Não querendo, você vai e solta.
Não, e temos porém com isso, né, na primeira fase tem umas partes que você tem que dar uns saltos lá, um pular, aí você chega próximo do lugar, já tá correndo, às vezes você cai no negócio, aí já foi uma vida já.
Isso aí, a jogabilidade é meio zoadinha, mas fora isso, cara, julgaço, quem não conhece, dá uma confere que vale muito a pena, é mais fácil do que o Super Nintendo, claro,
é,
né? Por motivos óbvios, né. É bem,
mas tem, pra quem quer saber, tem a fase do jet ski. Tem a maldita fase do ratinho. Tem a maldita fase do ratinho, que é a que eu achava mais difícil. A do ratinho que eu falo, eu acho que você não lembra. É aquela que ele vem com uma motosserra atrás, assim, que você vai tendo que descer, subir, não sei se você lembra.
Então, vai ter que descer ou subir.
Que é, que é você tá num trilho. Não, porque tem gente, quando fala ratinho, acha que é aqueles bônus que você vai em cima de umas cartas de baralho e aí vem uns ratinhos passando.
Não,
eu tô falando ratinho. Então, eu tô falando ratinho, é aquele maldito que vem. Que logo depois de sair já vem aquela torre da Dark Queen, assim. Depois que você passa do ratinho, vem a torre da Dark Queen, ó.
O jogo é curtinho, meia hora.
Não, ele é mais rápido do que o Super Nintendo.
Super Nintendo. Não tem final, aparece só um.
Não tem? Aí eu já não sei. Ele não tem?
Não tem final. Aparece só jogo The End, eu acho que é The End. Uma frase assim escrota.
Então tem final. Aparece The End.
Não, você me entendeu. Tô falando história.
Não, é porque acho que o Super Nintendo aparece. A história aparece lá, você pegando helicóptero, saindo.
Aparece
o doutor lá falando, é a Dark Queen, não sei o quê.
Não, por isso que eu te falei. E a Tectoy, pelo que eu andei lendo na época que eu fiz o review do jogo, ela acrescentou coisas, porque na versão original que eles pegaram lá, não tinha nem a história. A Tectoy foi e jogou aqueles quadrozinhos, quem jogou esse jogo aqui, vê aquela historinha contando um pouquinho da história, um quadrinho,
mas
né?
Bem
com a
pouco,
parte,
né?
Lá
porque
do,
não
do,
tem
do,
quase
do,
nada.
Bem pouco, mas tu dá uma situada no que tá acontecendo. Na versão original não tinha nada, era só as fases. Aí a Tectoy foi e deu essa garimpadazinha. Só não botou o final. Mas, pô, jogaço.
Pra ver, né? Como que o cara faz o bagulho tudo e abandona o negócio? E tava, tipo, praticamente
abandona,
pronto, né?
Abandona, cara. E jogo pronto, praticamente pronto. Só faltava os detalhezinhos. Botar o final, a musiquinha, sei lá.
Deve ser por isso. Deve ser, tipo assim, o Master System não pegou, não foi sucesso,
não,
abandonou.
Pra mim, pode ser uma teoria é essa.
O Master System só existiu no Brasil e em alguns poucos lugares da Europa, que eu fiquei, mas bem pouco. O único lugar mesmo que pegou foi
Europa
no Brasil.
Europa que ele bombou.
Não, bombou, mas quando eu falo pegou, é quase nada. Assim. Master System foi um videogame ínfimo, foi vírgula. Não foi quase nada. E aí o único
aí
lugar
a galera
que pegou, o único lugar assim no mundo que teve alguma coisa foi no Brasil. E aí a Europa, um outro lugar é menos, mas não é igual do Brasil. Mas mesmo no Brasil, ainda é pouco.
Fico imaginando o... Podiam fazer o Double Dragon, imagina. Bater todos os Double Dragon pro Master. Com essa pegada aqui, porra, ia ficar muito top.
É, mas vai saber que também não tinha ideia, mas já abandonou logo esse primeiro.
Ah, já abandonou. Esse jogo já veio no finalzaço, é. Mas, cara, a riqueza de detalhe desse jogo é uma coisa monstra, monstra.
Então, e ele já faz uso da paleta de cor do Master, que é boa. E aí dá aquela impressão de jogo do Super Nintendo, assim, é muito bom esse jogo.
E a música, né, que é a música do tema, né, a gente nem falou da música.
Não, é o que a gente falou, não, mas então, você vê, ele nem tem todas as músicas, que nem você comentou, tem música que não dá looping, tem música que tá tocando, daqui a pouco ela para, que isso tá acontece.
Para,
então, é. Mas a música que tem é boa, que é a música que
é boa,
falou,
boa,
né,
acho filho? Que tem, são boas. É, a música da primeira fase. Quem lembra, te lembra.
Beleza, então. E você, Old, qual vai ser o seu último jogo aí que você vai chamar, pessoal?
Próxima música que gerou uma discórdia aqui.
Por que será, né? Por que será, né?
Mas é o tema que combina com qualquer coisa.
É uma
você
versão
pode, você pode colocar, né? Você pode colocar Goku e Vegeta lutando, colocar essa música, você pode colocar dois gatos brigando, colocar essa música, dá certo com tudo. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode botar aquele gordinho do bullying lá, o Zangief, que jogou um menino lá e deu um pilão nele. Bota aquela música do que eu vou falar agora, que é do Gaio, aí bota que dá certo com tudo aquilo dali. É um negócio incrível.
Cara, isso parece música de celular antigo, música de celular antigo.
Street Fighter 2 do Master System.
O pessoal, quando escutar, vai ficar tão triste que o tema é só assim.
Pra nada, o pessoal vai lá. Quem entende aí vai.
Fala assim, hoje teve que cagar no final. Hoje o cagou no início, cagou no final.
Porque a versão que ele pediu, meu senhor do céu.
Vai comigo, vai dar certo. Isso aí é bom.
Eu até entenderia, ele pedia do Street Fighter 3, eu entendi. Que não é boa, mas é melhor do que isso aí.
Não, mas o pior, ó, eu não sei qual que é o pior. Se é a versão da música do jogo ou se é o jogo. Que é a versão desse jogo.
É, o jogo é sofrido. Mas era o que tinha, né? Que tinha o Master System. Eu comprei aquele jogo. Eu falei, oxe, Street Fighter pro Master System, deve ser bom. Quando eu botei lá, eu falei, credo, o cara bate no personagem, não tira energia.
É outro,
você tem que bater duas vezes. Tem que bater duas vezes pra arrancar a energia do cara.
Esse jogo é exclusivo da Tectoy, sim.
É, o do Master System 2 é.
Pessoal de
saiu
fora,
aqui só.
Fora.
Por que será, né?
É porque.
É, pois é. Tem
mas já saiu, mas esse daqui já saiu bem no final mesmo do Master. Já tinha até. Parece que já tinha até Play 1 na época já.
Já,
já. Pior que eu lembro do encarte da Casa e Vídeo anunciando esse jogo.
Mentira, teve?
Falei, gente, teve, eu lembro. Fizeram mó oi. Eu falei, gente, cara, a Casa e Vídeo ficou vendendo Mega Drive Master System por anos.
Até falei, né?
Eu já tava, acho que no PS2 já, querendo PS3 na época. Não, PS2. E o vagabundo tava lá insistindo aí, Street Fighter 2, Sapo Chulé, Show do Milhão. Eu falei, que isso, mano?
Mônica no Castelo do Dragão.
Esse Street Fighter tem todos, eu não lembro, tem todos os personagens, eu nem lembro desse 2 de Master.
E agora nem eu lembro, cara, também.
É horroroso, é horroroso.
Faz tanto tempo.
Eu lembro que ele tem um cenário que é meio que é preto, assim, que os fundos é de preto, né?
É simples, né? É simplesinho. Não, não, não vai esperar, nossa, que coisa linda.
O gráfico era um dos melhores. Agora a jogabilidade.
Era bonito, pra ser no Master System.
Apertar
botão.
Acha
bonito aquele gráfico.
É bonito. O Master System era.
Eu não acho ele bonito, não.
É melhor. Não, é bonito.
Pô, a gente acabou de falar do Battle Todos, que é mó gráfico bonito também.
O que matava era o sistema de colisão dele, né? Que eu falei. Você precisava acertar o inimigo duas vezes pra poder tirar a energia dele.
Não tem o Honda e não tem o Vega, o Vega do, da faca, da, da...
É, só tem oito mesmo.
Da garra,
da garra, da garra, e não tem... É só ele mesmo.
Ah, não, o que eu ia perguntar se não era esse que tem o... Eu ia perguntar se não era esse que o último chefe era o Vega, porque tinha, eu tenho um Street Fighter 2 que eu joguei, eu acho que é hacker.
Não, o último chefe é o Bison, normal.
Ah, então não é.
Tem o Sagat, o Balrog, só não tem o Vega. O Vega e o Honda também mesmo, que você falou.
A jogabilidade...
O Dalsin também não tem.
A jogabilidade não existe, não existe. Primeiro que os bonecos ficam flutuando, não sei se o Wood lembra.
Lembro, era só pra você dar um, conseguir fazer um Hadouken ali, era na sorte, era na sorte.
Eles não pisam no chão, cara, eles não pisam, eles ficam flutuando. E os golpes eram soco-chute, parecia Tekken. Tu não jogava esse jogo sério.
Não, e o incrível é que ainda tinha, né? Comentado na trilha sonora, que também é uma trilha mal feita a versão.
Não, você escuta as musiquinhas, você já reconhece as músicas já.
Você já reconhece Deus. É tão uma adaptação tão capenga que você mal reconhece.
Vocês não têm o dom da música, por isso que não percebe.
Tá, então desculpa aí. O nosso Pavarotti aí, que tem o dom da música, né, hoje. Aí, beleza.
Tem o ouvido aí, tem o ouvido.
Vocês não têm um ouvido bom. Eu posso ter a voz de criança, mas o ouvido é garantido.
Esse jogo tinha... Ele falava, tu lembra, né?
Só falava isso, lembra? Os golpes não.
Só falava isso.
Mas as vozes também não tinha, tipo, a voz de Hadouken, esses bagulhos. Não tinha, né?
Não tinha. Acabei de falar.
Não, só o Round 1.
Só nesse Round 1 já deve ter sido tipo, meio mega. Da metade do cartucho, porque tipo, esses cartuchos é tipo um mega. Meio mega deve ter sido só nisso. Que nem o caso do Sonic 2, né? Sonic 2, só pra falar aquele SEGA! Já é metade do cartucho que eles tiveram que gastar.
Nossa, mas é muito zoado esse jogo, cara. Misericórdia. Esse jogo, só o gráfico mesmo que salva. E Round 1 Fight.
E introdução tinha? Eu não lembro também.
Tinha nada. Tinha Tectoy gigante.
Ah, botaram o Tectoy.
Primeiro vinha Capcom, claro, né? Tectoy não ia dar uma de maluca, né? Vinha Capcom e depois a Tectoy gigante. A Tectoy botava bem grandão a logo dela. Aí depois da Tectoy vinha as frases lá.
Tem jogos que ela lançou que ela não colocou. O Battletoads eu não lembro, mas o que eu tô falando, o Night Circus.
Não,
o Battletoads
ela botou vídeo.
O Circo, o Nightmare Circus, aquele doido lá que ela lançou, não tem nada. Nem o nome dela tem. Você liga, só aparece
mas
assim.
Mas ela achou que ia ser um filão. Ela achou que ia ser um filão e resolveu botar aqui no Street Fighter, mas só que deu tudo errado. Foi negativo a imagem.
Tirando o Old, será que alguém mais comprou esse jogo?
Vendeu. Nas lojas americanas tinha lá.
Pena não ter um...
Não acredito.
Uma contabilidade de quantos desses jogos venderam da Tectoy, principalmente esses da Tectoy, né? Pra gente saber, assim. Tipo, Street Fighter 2 vendeu não sei
vendeu,
quanto.
Vendeu porque a gente comprava na época e não sabia. A gente, moleque, olhava sua capa assim.
Esse jogo já saiu bem lá pra frente, Old. Esse jogo já saiu bem
mesmo assim.
Pior que entendeu que paga pau lá fora pra que
não,
tem
mas eu
não
tô falando, esses jogos
exclusivo
lá fora é mó bem visto, assim. O caso Bater Todos é porque é bem feito, né? O pessoal tudo quer ter, raro.
Não, Bater Todos é outra
então,
coisa.
Agora que nem esse meio tudo ruim, péssimo, assim, que nem esse que o outro escolheu, o Street Fighter 2, o pessoal quer ter, assim, também.
É tudo bonitinho, os gráficos tudo bonitinho, colorido.
Tinha manualzinho, capinha, e o pessoal vagabundo gosta.
É, sei lá, é porque os caras falam, não, mostra como que os caras eram dedicados. Eu acho que é por isso, né? Eu sei que tem um valor do cara.
Não, até que Toy tem que bater palma, que ela fez muita coisa, cara.
Mas então, Odi, quer dizer que esse jogo tem umas versões da trilha sonora de Street Fighter 2 que você mais gosta?
Não, que eu mais gosto, não. Não. É legalzinho. É a música que eu mais gosto. Não é ruim. Eu escuto assim, eu reconheço a música. Tem as suas partes diferentes lá, lógico, né? Até porque o som é limitado,
então,
o negócio.
Então merece estar,
né?
Tá nos nossos melhores de 8-bit.
Tá, claro que merece.
Então beleza.
Nostalgia vende.
Nostalgia vende, Odi?
Eu achava que tinha coisa melhor, mas...
É, beleza, né? Beleza, né? E eu, né, o meu último joguinho da nossa lista aí dos 8-bits vai ser lá o que eu acho que é mó manjado pra muita gente, né? O Ninja Gaiden lá, né? Com a música Masters of the Ninja da tela 4, da segunda parte. É a segunda parte da tela 4.
acho que toda a música do Ninja Gaiden podia entrar fácil.
Todas. Essa é uma música marcante porque ela é tão marcante que além de ela ter nessa tela 4, na parte 2, ela também é dos créditos. Quando você salva o jogo, é essa música que toca.
Essa que toca? Você não sabia.
Então, é. Você chegou a salvar o Ninja Gaiden?
Ninja Gaiden?
É. Então, é essa música que toca no final. A trilha sonora do Ninja Gaiden foi até composta lá pelo Keiji Yamajin e o Ryuji.
Eu gostava da música dos boys, a tela dos boys. A música dos chefes, quando entrava em chefe.
Não, mas você já. Eu tava, quando eu tava vindo pra ver umas músicas e tal, relembrar, eu tava vendo. Você já notou o quanto que esse, principalmente o Ninja Gaiden é musical? Você tá numa tela, tem uma música, daqui a pouco vem uma segunda parte da fase, aí é outra música, aí vem aquelas. As histórias.
Não, e a música do, CG?
Então, umas músicas. Exatamente, não, mas. Você lembra a abertura desse jogo? Que é tipo dois ninjas lutando. Lembra a abertura desse jogo? Que são dois ninjas lutando, aí um mata o outro.
Lembro.
Então, aí uma música mó bonita. O vermelho e azul. Aí uma música mó bonita. E aí depois todas as cenas que vão aparecendo, tem lá o Ryu e mostrando aquela menina e não sei o que. Os caras. Sempre tem umas músicas da hora. É um jogo mó. Musical.
É bom ver as versões na guitarra das músicas do jogo. Você já viu?
Já, eu já vi. Então, mas as músicas desse jogo é tudo marcante. É muito. Esse jogo. Esse jogo é aquele jogo que se não tivesse música.
Esse jogo é quase dançante.
Não funcionava. Esse jogo sem música não funcionava.
É um jogo que encaixou tudo perfeito. A jogabilidade, os gráficos, a música, tudo uma sincronia linda. O que matava desse jogo eram os passarinhos malditos. Só isso que eu tenho a reclamar. Aqueles passarinhos eram do demônio, não era de Deus, não.
Mas aqueles que ficavam parados, que te davam os powers up.
Não, o que surgia do nada quando você ia pular.
Ah, não.
Quando você pular, eles já apareciam, pode dizer, só isso.
Nossa. Ah, mas isso aí não era sempre que aparecia.
A função deles era... Quê? Porra, era o defeito do jogo, todo mundo reclamava era disso. As partes que tinha plataforma, vinha eles, sempre. Aí se tu não matava ele, vinha um, vinha dois, vinha três, enchia a tela e tu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo?
O que eu gostava muito desse jogo era aquele negócio de você ficar tabelando nas paredes, já que ele é ninja, né, gruda num, aí você pula na outra. Eu achava isso tão da hora na época.
Não, no 1 não tinha, só no 2 que ele andava e tal. No 1 ele só pulava e quicava.
Então, pula e quica, ele agarra, eu tô falando
no 2 ele já escalava.
Então, eu tô falando do 1, caramba, eu tô falando do 1. Assim.
Ah, então, pula.
Então,
pula,
aquele negócio que ele agarra, aí você gruda, pula, agarra, eu achava mó da hora, assim, um negócio tipo de ninja mesmo. O 1 é o... Ah, não sei se é o melhor, porque o 2 também é mó top.
Não, o 2 é top. O 3 também é bacaninha, mas quase ninguém jogou o 3.
Essa música que eu tô falando, Master of the Ninja, é até aquela daquela tela que você... É tipo uma linha de trem, assim, você tá entrando numa caverna, e aí é tipo uns túnel, assim, de trem, aí você sai lá pra frente, assim, aí tem uma plataforma.
Eu sei, tem uma mina, né?
Tipo, então. Aí depois dessa fase, eu não lembro se é o Ato 5 já... Ah, não, já deve ser o Ato 5, porque ele é da parte 2. Aí vem uma tela que é tipo uma floresta, que lembra que você chega, tipo, num helicóptero, assim, aí cai. E aí a tela lembra bastante a primeira fase do Contra. Não sei se você lembra disso aí. Aí vem os caras atirando, igual o Contra. Você lembra disso?
Ah, lembro. É, mas é antes. Essa da floresta é antes.
É antes?
É a 3.
Nossa, pra mim isso aí...
É a 3, já.
Ah, é a 3?
É a 3, não. É a 4-1. É a 4-1, é o primeiro. Ah, tu pediu o 4-2, né? É a 4-1.
É, pra mim era depois.
A 4 começa na floresta.
Pra mim era depois.
Aí a 4-2, ele entra na mina e tal. Uma doideira.
Não, não lembra Contra essa tela?
É, dá uma lembrada, assim, pela pegada dos caras.
O jogo lembra o Contra, só que com ninja.
Não, então, nessas telas, porque nas outras telas não, nas outras telas é diferente.
Pô,
esse jogo tem bastante, as telas é bem variado. Tem umas telas, assim, com umas pegadas meio de uns templos, tem umas telas que são abertas, tem umas telas, tipo, meio na cidade, que é a primeira. O jogo tem uma... É bastante diversificada as telas, e a trilha sonora dele é impecável.
O chefe era difícil pra caralho.
Não, mas o primeiro chefe, depois você descobre como passa com a bomba.
Os chefes são todos fáceis. O último que é de...
O que é em duas partes, né? Que é um cenário tudo vermelho.
Tu volta tudo,
Tem a primeira parte dele, ele tá atrás, assim, no fundo. É uma cabeça.
Não, a primeira parte dele no navio é tranquilo. Agora a parte que ele é lá dentro, que ele fica jogando os fogos, né? Aquela parte é zica. Aí tem que matar a minhoca depois, misericórdia.
Não, então, aqui lembra a última parte... Lembra até uma parte
do Alien.
Parece um Alien.
Isso aí. Porra, é difícil pra caralho.
E outra, e esse jogo é aquela coisa. Além de ter essas músicas que você fica super empolgado, aí tem esse negócio de você tá passando de fase e tá vendo umas histórias, assim, umas imagens mó da hora. E quando você salva, aí tem um final mó épico, assim, você... Vale a pena, não, te recompensa, assim.
Todo, bem,
é, ele vai te recompensar. Então, ele vai te recompensar.
Curioso
não,
pra saber.
Então, e não é um negócio tão, assim, normal nessa época, nesses jogos. Você não vê tanto jogo que vai dando tanta história, tanta imagem, que as histórias tudo com imagem, tudo mostrando coisa, tudo bem contada.
6G. Eu joguei esse jogo tempos depois traduzido, pô, muito gostoso.
Traduziram esse jogo? Gostado. Tem tradução pra esse jogo?
Tem, eu joguei uma ROM traduzida aí um dia desses. Acho que era pro Super Nintendo.
Tem, ah, é aquele... Tem. É que tem aquele jogo, aquele cartucho que era os três jogos do Nintendinho que saiu pro Super Nintendo, né?
É, deve ser. É que é a mesma coisa.
Então, que é, não, que é um cartucho que saiu os três jogos do Nintendinho.
É um cartucho pros três. É, então, então, aí fizeram a tradução. Eu joguei esse. Não sei se pro Nintendinho tem a ROM traduzida, mas essa do Super Nintendo tem.
Tá, e uma série também que, né, porque meio foram abandonando. Ainda teve as versões lá pro Xbox.
Teve
a versão
pro Xbox. Tal,
mas meio que tal, engrenou,
DS.
Né?
DS.
Ah, não, mas DS eu não gosto, não.
É, achei bacanudo.
Do Xbox é jogo pra macho.
Não, o do Xbox é bom pra caramba. Eu tô falando DS.
É bom, então.
Não, teve
DS é com a canetinha, hoje. Você joga uma caneta.
Eu sei qual que é. Mas eu tô falando do Xbox.
Ah, então o do Xbox é bom.
Então, teve até a última versão que vem até um ninja de colecionador. Teve.
Ah, esse foi no 3, que o jogo teve um monte de problema. Os caras quebrou a estatueta lá e o CD que vinha. Isso, o maluco ficou revoltado. Isso. Veio tudo bugado.
Isso aí que foi minando. Foi minando a franquia.
Não, mas mesmo essas versões que saiu, assim, o pessoal gostou tudo, mas sei lá, eu acho que não engrenou, não sei porque. Meio que a própria empresa, é a Tecmo, né, que faz, né, nem...
Tecmo.
É, então, Tecmo. Nem, sei lá, meio que deixou de lá. Eu até achei que um dia ainda ia ser uma coletânea, assim, com esses três, assim, pra PC, e aí depois eles iam lançar um trailer, novo, né? Fazer alguma coisa. Nunca, não deixou de lado, só ficou no Xbox. Nossa, esse Ninja Gaiden, nossa, é um dos jogos que eu mais joguei na casa dos outros, assim, porque eu também não tive esse cara. Era mó mendigo, mano.
Os caras querendo dormir e trabalhar no outro dia, né?
Não, era criança, quem pra trabalhar outro dia, era criança.
Os pais da criança.
Não, mas a gente jogava à tarde, né? Quando você é criança, você não vai tipo, de noite na casa dos outros, né, filho? É à tarde você jogava.
É, não vai?
Não, eu pelo menos não, ficava, era às tardes, nossa, ficava a tarde inteira jogando esse jogo aí, nossa. A gente salvou. Conseguimos salvar, mas demorou pra caramba assim, pra aprender. Normalmente o primeiro. O 2, apesar de ser mais difícil também, mas a gente já tinha a pegada já do Ninja Gaia. Mas o primeiro demorou bastante pra aprender a salvar.
O 2 tinha o macete dos clones, né? Ficava um pouquinho mais fácil.
Não, mas é difícil pra caramba.
Mas
o 2, filho.
O 1 não tinha. Não, é difícil, mas os clones ficava fácil.
Mas o 1 é aquele negócio.
Tu botava o clone lá bombinha, na cara
não,
do
mas
chefe.
Você guardava aquela bombinha e passava tipo, o primeiro chefe com a bombinha lá, doido.
As bombas. O negócio, o macete do 1 era chegar no final com bastante mana, né? Não sei se é mana, né? Pra tu pegar uma arma boa e o item bom com cheio, né? Tipo 99. Pra tu usar direto. Eu usava mais estrelinha do time chefe. Se tu chegar lá com, tipo, 5 de mana pra usar estrelinha, tu tá... Se depender só da espada, não basta.
Não, mas Ninja Gaiden, logo que você começa, você já vê que você tá lascado. Porque é mó... Tudo é rápido, filho. É um ninja... Tá certo, é um ninja, ele é rápido. Mas tudo o resto do ambiente é rápido, então...
O jogo, até a música, tudo
e as músicas são
frenéticas.
Então, isso mesmo, e aí você vê que rapidamente você morre. Aí você fica, caramba, esse jogo vai ser um inferno. Tanto que no começo é muito difícil o pessoal logo catar logo de cara, assim, e já conseguir avançar muito. Você perde ele, assim, é mó maluco, assim, mas é um jogo mó bom, assim. É outro jogo também à frente, assim, do seu tempo. Eu, pelo menos, eu sempre achei, assim. Eu achava ele bem avançado pro seu tempo. Mas foi isso aí, nossas trilhas sonoras, as musiquinhas que marcaram a gente de jogos. A gente podia ter falado um monte de jogo aqui que. Com um monte de tema top, né? Tipo, a música do Batman, o clássico, que eu só não comentei porque o Cisne já tinha pedido música de encerramento no último podcast, e eu deixei de lado, né, Cisne?
É, o Batman. Porque o Batman é uma das melhores músicas do Nintendo.
Mas tinha um monte de... Mega Man também tem sua música top, mas a gente também não colocou também, né?
Não, porque... Ninguém aguenta Super mais falar
é,
Mega
porque
Man.
A gente fez um monte episódio, ninguém falou, aguenta mano. Mais, né? Mega Man. O que mais que tinha? Segundo o Old, o jogo da TV Colosso também, né, Old?
Pois é, a TV Colosso na abertura toca a musiquinha lá. Como é que é? Tá nem lembro agora. Não, é sério, isso aí tem mesmo. A música que tocava no seriado lá, eles colocaram lá em 8 bits na abertura. O resto do jogo não tem música nenhuma, assim, que lembra o seriado.
A
musiquinha é legal.
Tinha que falar.
Ah, mas o Moonwalker é um jogo que saiu pro Mega Drive com a mesma música, é uma adaptação a do Master.
Mas ficou muito bom no Master System.
Não, é,
também.
Então falou assim, o do Sonic, que ficou boa, do Sonic também.
Sonic também tem que
adicionar. Road Rash de Master System também, além de ser jogos bons, também. E tem músicas top.
Uma que eu achava bom de luta, além do Street Fighter, eu botaria do Mortal Kombat 1, do Game Gear, que saiu pro Master System.
Mike Tyson Punch Out também tem uma trilha sonora mó boa. Mesmo quem não gosta do jogo, concorda que a trilha sonora é muito boa. Ah, lembrei, Pitfall 2 de Atari, pra quem não conhece, pode ir atrás, tem um tema mó bonito, assim, mó da hora. Pena que só fica tocando aquilo a vida inteira e você cansa, mas tá aí, 8-bit de Atari e é mó boa.
Os Tartaruga Ninja do Nintendinho.
É que eu tô agora. Do Tartaruga.
Esqueci, tem muita coisa.
Do 3.
Do 1, do 2, do 3.
Não, mas tinha um que tinha uma música mó top, agora eu não tô lembrando se é do 3.
Do primeiro eu acho que tinha as melhores músicas.
Mais um que também tinha pro Mega, mas também o Master é bom. Afterburns também, as músicas são muito boas do Master.
Enfim, tem uma porrada que esqueceu.
Não é que esqueceu, porque não dava pra falar e a gente também tá no pegado de fazer um negócio curtinho, né, pra acabar.
Eu esqueci mesmo.
Esqueceu? O Old tá lembrando agora, né?
O Old não foi muito Old, não é muito Old, ele é meio...
New. É verdade, ele é meio new. O old de...
O old
só tá no nome, porque ele é new.
É só da Xbox pra cima.
Quanto hate, meu Deus do céu. Eu só digo a verdade.
Beleza, então. Vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos um comentário.
Não desistam da nós. Desistimos de vocês.
Lá no nosso camarada, o Patrick Araújo. Sou um dos que estavam esperando Scalebound. E fiquei bem decepcionado com o seu cancelamento. Mas tenho que concordar com o Old Coffee. O jogo tinha uma pegada, pelo menos pelos vídeos, meio DMC. Mas, já que gosto de DMC, estava empolgado com o jogo. Primeira vez que alguém concorda com o Old Coffee.
Todo mundo concorda comigo.
Eu não lembro de alguém mais ter concordado alguma vez com você.
Você que sempre corta na edição.
Edição não faz milagre não, meu filho.
Mas depende da maldade do editor.
Ah, tá. Então tá bom. Não, mas, pô, eu também tava... Eu tava aguardando Scalebound era... Como que eu falei? Scalabound, que nem eu falei aquele dia.
Scalabound.
Pra mim, tinha uma pegada assim, bem interessante, assim. Eu, pelo menos pelos vídeos, eu fiquei bem empolgado. Foi uma tristeza o negócio ter sido cancelado.
Não, e cancelou outro também, né? Vocês viram.
Cancelou um monte de jogo.
A Microsoft tá brincando.
O pessoal fez até a brincadeira na internet, né? Que anunciaram na E3 2015 lá e só lançaram um jogo depois. Um monte de jogo lá. Cancelaram um monte. Só saiu aquele Ori. Lindo.
Ori and Blind Forest. Primeiro porque aquele dia que eles apresentaram na E3 já tava pronto o jogo. Você lembra? Falou que já tava pra sair. Então, eu acho que não tinha mais como. Mas porque senão eles cancelavam. Microsoft não perdoa não. Se os caras falassem, não, vai atrasar meia hora. Ah, cancela. Microsoft é triste. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 47.
Ué, já acabou?
Cancelado.
Que isso.
Cadê o resto? Eu vou fuçar nos arquivos.
Calma, vai voltar tudo. É que o pessoal ficou meio assim, apreensivo. Vai, não vai, vai continuar. O que aconteceu? Com todo mundo questionando e perguntando.
E como que esse pessoal faz pra mandar e-mail, sinal de fumaça, o WhatsApp, agora eu entrei na modernidade, o WhatsApp, essas coisas todas.
Ih, caralho! Agora eu senti firmeza. Agora disser que o WhatsApp tá, o negócio vai andar, vai fluir. E agora vai... Pois é, pode crer. Ninguém mais quer saber de WhatsApp, vai insect. Cadê todo mundo? Cadê todo mundo?
Cadê os miguxos?
Então, a galera acha fácil a gente no e-mail, né? O playpodcast@gmail.com. No Facebook, tá lá, né? O playpodcast. Não morreu. Twitter, _ Neoplayer, _. No sitezinho da gente, neoplaypodcast.blogspot.com.br. E o ônibus passou. YouTube, onde tem as jogatinas. Não morreu, a jogatina tá aí. A gente vai voltar aí. Esse quadro aí de, porra, sucesso. estrondoso, é Neoplay Podcast no YouTube. E o Facebook do grupinho, Neoplay Podcast, pede pra adicionar também. Ronaldinho.com, não pode esquecer, né? O player.
Ronaldinho.com se mantendo vivo, hein, Ronaldinho.com.
Tá vivo, tá vivo, tá firme. O goleiro Bruno falou que quer fazer uma pra ele também.
Nossa,
só com, nossa, só com os manos, só com os manos.
Era bom você ter parado antes.
E vamos ser pioneiro também nessa. Não. Vamos ser pioneiro também nessa aí.
Ah, vai ser a rede social mais morta de todas as redes sociais, né?
Ah, eu acredito que ele soltou essa. Brincadeira, uma hora dessa, ficar com sono, ter que escutar uma dessa. Fazer o que é a vida, né?
Mas beleza, então. E mantendo as tradições, tradicionais desse tradicionais podcast, quem vai pedir a música de encerramento sou eu mesmo. E a música que eu vou pedir foi uma das músicas tema do Videogame Live, que foi tocado no Rio de Janeiro no final de 2016, que é a música do Top Gear. E já que é uma gravação não oficial, né, foi uma das pessoas que estavam lá, eu garimpei no YouTube uma das melhores qualidades, assim, de áudio, né. Eu achei lá, cara, um canal, né, que o nome do cara é Thiago dos Santos. E o legal dessa versão é que ele não é só o Top Gear, né, o Top Gear, e chega uma certa parte, ela começa a misturar com a música do Horizon Chaser. E ainda fica o telão mostrando as imagens do Top Gear, daqui a pouco quando vira o Horizon Chase, e depois começa a passar outras Top Gear 1, Top Gear 2, Top Gear 3000, e o pessoal indo ao delírio, assim, um barato animal.
Não vi esse vídeo não, cadê o Zelda? Cadê o Zelda?
Vai atrás, porque vale a pena, mano, o barato é muito louco.
Passa o Zelda, pô, o Link, entendeu? Zelda, Link. Eu também.
Ai, meu Deus. Continua. Hoje tá difícil esses.
Hoje tá demais, gente. Tá danado.
E é porque eu tô com sono, viu? Se eu tivesse inspirado, você ia ver.
Porra, mas esses tempo todo de férias tá com sono, cara. Era pra estar vindo com disposição elétrico.
Mas sabe porque tá inspirado, assim? Tanto tempo sem gravar que acumulou essas piadinhas. Por isso que tá esse monte. Mas beleza. E antes de a gente terminar, a gente tá lançando esse episódio porque meio que surgiu assim, uma folga aí pro pessoal, né? E deu pra gente gravar assim meio que na correria.
Uma folga,
né?
Não, você que não tem como gravar na terça-feira e fica botando pois a culpa na gente aí, você já
vai jogar, vai empurrar na gente, não. O Dissection arrumou um trampo aí, tá tendo 3 empregos pra conseguir manter a família e os 2 filhos e tá se lascando todo e não arruma tempo pra gravar.
Aí vem botar a culpa na gente.
É pensão pra lá, pensão pra cá, pensão, o maluco tá se virando. Tá de segurança, tá de motoboy, tá de tudo. Dissection
é cachorro aí, louco, tá, né? Cachorro louco.
Aí tá sem tempo, aí quer dizer, entendeu? O problema é esse.
Então, mas por enquanto, a gente vai soltar esse episódio, mas a gente não sabe quando vai ter um próximo, né? Esperamos pelo menos conseguir chegar no episódio 50 ainda esse ano, né?
Só nomear isso como 50 já.
Não, aí não pode.
A gente fechar, né, o ano com alguma decência.
Então, pior que é, né? Pô, esse episódio, teoricamente, vai sair ainda em março. Será que até dezembro a gente não consegue chegar nos 50, Cisne?
Chega. Vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. O Brasil vai sair da crise e o Neoplayer também. E vai tudo.
Vai, tudo vai dar certo, eu acredito. Mas beleza, então. Foi esse aí nosso episódio. Daqui 15 dias, semana, meses, anos, sei lá, tem mais. Falou. Aê!
Ah, tá. Porque eu tava nada combinado.
Eu tava tentando lembrar quem era aqui. Se ele chamar meu nome, eu falei, não, não lembrar de voz nenhuma, porque eu não escolhi nada.
Ah, tá vendo? Foi a sorte de vocês que era eu, porque senão vocês estavam lascados mesmo. Eu nem ia avisar. Eu ia só chegar agora e falar assim, agora eu quero ver.
Mano, e esse outro... Carne à vontade aqui, baratinho, com certeza. Porque a carne não vai poder estragar. Eles vão fazer o quê? Vão baixar o preço. Vai aumentar a demanda lá fora não tem. E ele falou, vão ter que vender aqui essa merda. Baixa o preço. Com certeza. Churrascada.
Já... saudão de linguiça.
Churrasco geral, final de semana.
Brasileiro é incrível, né? Brasileiro vê o lado positivo em tudo, né, Cisne? O Cisne já tá aí, já mandando a mulher dele já comprar tudo que é carne, aí vai chamar toda a família. Vamos fazer churrasco mês inteiro. Cisne vai chamar. É, pior que é. Quando tiver... Aí o Cisne chega e fala assim pro familiar: se achar um pedaço de papelão, alguma coisa, não tem problema não, é só tirar.
Nós queima tudo.
Ai, ai, por isso que Brasil é o melhor lugar do mundo, é o Brasil, né, mano? A gente pode falar o que for, mas o povo é o melhor.
Final de semana churrasco lá na casa do Cisne, todo mundo convidado.
Vixe, ele vai fazer churrasco aí três anos seguidos aí.
Ih, sete churrasco pro ano todo.
Três anos de churrasco, filho.
Churrasco, o cara vai fazer. Pro ano todo, o cara
vai estocar carne.
Churrasco pro ano todo, não passa mais fome essa porra.
Os malucos vão falar assim, mano, como que eu queria. Os caras não vão começar a reclamar. Os caras vão falar assim, como que eu queria um feijão e um arroz aqui no meio dessa carne? Eu não aguento mais carne, os caras vão falar.
Se arroz com feijão, vai ser arroz com carne. Então... não sei o que com carne. Pão, presunto, não, é pão, carne. Pão, carne.
Carne peixe, com carne, né? Carne com carne.
Sucrilho de carne, leite na carne. Vai que vai.
Ai, ai, ai. Beleza, então.
É isso aí. Tamo de volta correndo atrás do prejuízo.
Ele não tinha pensado em nada? Aí agora que ele nada. Pensou. Pô, agora tem que fazer a frase.
Esqueci.
E o Old tá lá procurando comigo. A dele agora também.
Não, eu já sei a minha já.
Ah, e o Old tá correndo atrás.
É, né? Old Coffee. Sei.
Eu deveria... Peraí, começa que
não. Só falar.
Gasguei. Peraí. Vou falar que tá, o cara não pratica, não treina, não lê antes.
É, foi a falta de prática. Por isso 2 meses sem gravar, deixa, aí quando vai falar em bola.
Deixa natural, cara, melhor.
Vamos lá. Eu deveria falar...
Eita porra.
Só porque tá 2 meses sem gravar, já era, esqueceu
perdeu
tudo.
Perdeu o costume.
Todo mundo,
deixa
todo
fluir,
mundo.
Cara. Deixa fluir. Tenta gravar nada que não vai dar nada certo.
É. Vamos lá. Eu deveria falar uma frase legal agora.
Tá vendo? Ele não tinha pensado em nada lá, que cravo. Ela falou que não, já tinha pensado. Cara, é que... Você vê que os caras... Nem o básico eles sabem.
Eu sou sincero.
Não, é, agora...
É
porque o Cisne não pensou nisso. Foi tão rápido de supetão, né, Cisne? Que aí o que veio.
Primeiro.
Então, mas eu sabia. Não, mas eu chamei ele porque eu sabia que ele não tinha pensado. Ele nem precisa falar isso aí, eu já sabia. É óbvio.
Inspiração.
É, então, agora eu ainda pensei no Old, mas eu falei, não, o Old pode ainda ter pensado. Agora o Cisne é certeza que ele não pensou em nada, nem lembra. Aí por isso que eu chamei o Cisne. Não, eu tenho confiança. Eu tenho tanta confiança que sabia que ele não ia ter feito. A confiança que ele não ia ter feito, entendeu?
Isso que eu chamo de confiança nos integrantes. No companheiro.
Ai, ai, vamos lá. E eu sou de sexo. Oh.
Ih, caralho, eu esqueci. Você
vai falar de mim.
Porra, eu sou de sexy, caralho.
De sexy. Eita.
E eu sou... Tá um trocadilho, diz que sexy.
Ah, é, diz que mudado. É.
Swift.
O outro fala Swift. É Swift.
Swift.
Swift. Swift é aquela cantora lá, é...
Não,
Taylor Swift.
É a carne Swift. Tem a carne, tem linguiça, tem tudo.
Carne, filho.
Tem até um carro.
Carne, ai, nossa. Carne, que carne que é Swift, pô?
Tem uma marca chamada Swift.
Não, acho que não, não tem, não inventa.
Tem.
Não tem.
Tem, já tô buscando já. Vai, vamos pro tempo.
Você já viu isso aí, ou eu nunca vi essa carne?
Hoje. Eu não como carne. Eu só tô comendo ovo. Que a Cris tá brava.
Eu já falei assim, pô, o cara me zoou aquela vez por cerveja italiana e vai falar que não come. Também eu falei, ué, agora eu não entendi.
Só não como agora se for friboi. Aí é meio arriscado.
então tá na hora de vocês pegarem a carne Swift. Tá aí, ó, a imagem aí.
Cadê? Tem carne. Mas eu não como carne.
Não, agora que ele mostrou a imagem aqui, nunca vi. Deve vender só no Rio de Janeiro. Lá, só.
Swift.
Porra, isso é velhão, essa marca. Essa marca é daquela salsicha branca com vermelho, lembra? Aquela latinha,
nossa,
enlatada.
Branca com vermelho.
É Swift, cara. Swift. Nossa, mãe.
Ai, nossa, não. Eu posso já ter visto, por causa que o logo é meio familiar, esse vermelho, mas
pois
eu não ia lembrar.
Deve
não...
ser mais velho do que aquele cigarrinho de chocolate que vendia antigamente.
Nossa, é. Que os primeiros ainda eram o menino negro fumando. Depois eles mudaram pro menino branco. E aí chegou uma hora que não podia mais usar cigarro. E aí,
eu só conheço a versão clássica, que é o menino lá.
Negro fumando.
Coisado.
O menino então negro vai, então fumando. Vai. Aí depois eles tiraram o menino negro e botaram o menino branco. E aí depois tiveram que parar de cigarro com criança, né? Porque não dava.
Ei, menino branco, o que você faz já aí sentado ali?